Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, cumprimento a população do município de Juara e as pessoas, as demais pessoas que estão nos acompanhando neste momento através do site do Facebook desse Poder Legislativo aqui no município de Juara. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 11ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Uliane Macarena.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, e que desce a orla de seus vestidos. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
Agradeço a vereadora Uliane e neste momento solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Pequeno expediente em atendimento ao artigo 131 da resolução 123. Neste momento eu passo as mãos do primeiro secretário para leitura. O processo 193 de 2020, referente ao ofício 011 de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo 193 de 2020, interessado Secretaria Municipal de Saúde, assunto ofício 011 2020 SMS faturamento, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde referente ao mês de abril de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 192 de 2020. Referente ao ofício circular 033-2020, do Conselho Tutelar do município de Juara.
Processo 192-2020, interessado o Conselho Tutelar de Juara, assunto ofício circular 033-2020, CTJ, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara, no período de 1/4/2020 a 30/4/2020.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Entendimento do parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores. Caso tenha indicação, proposições ou solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à leitura e ou justificativa. O primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, vereadora Marta Del Piaz.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores. Eu enviei ofício ao Poder Executivo buscando informações a respeito dos loteamentos que estão em execução no nosso município. Nos últimos anos foram aprovados alguns loteamentos, como Jardim Antonieta, São Gabriel, Ouro Verde, Buritis, Jardim Portal do Sol, Cairós, Universitário, Bandeirantes, Floresta, Vila Botelho. E esses loteamentos, alguns moradores têm questionado a execução das obras de infraestrutura nesses loteamentos. Então, enviei ofício ao Poder Executivo pedindo o decreto de aprovação do sobredito loteamento, cronograma atualizado das obras atinente ao loteamento, o que foi executado e o que não foi executado ainda, os prazos de execução, com o cronograma físico-financeiro, a relação de lotes calcionados, também informações se houve alteração após a aprovação dos projetos e se as vias que levam até esses loteamentos foram pavimentadas ou não. Eu aguardo as respostas para levar à população que tem cobrado a execução das obras nesses loteamentos, que em alguns estão bem atrasadas. Eu e vereador Hélio Castão estivemos em visita às escolas municipais. Constatamos que muita coisa foi feita, vereador Hélio? A Maria Requena foi completamente pintada. Nós temos as novas salas de aula na creche Madre Paulina, construindo novas salas no Cantinho Mágico, a licitação para alteração da fachada do Costa e Silva está em curso, mas os diretores ainda fizeram alguns pedidos a mim e o vereador Hélio. Então, envio ao Executivo esses pedidos do diretor da escola Maria Requena, da escola Jardim Califórnia e também da creche Madre Paulina. Aliás, todos os vereadores deveriam visitar a escola do Jardim Califórnia, porque ela, sem sombra de dúvidas, foi a escola que mais sofreu transformação nesses últimos tempos. Quem a visitou há 2 anos atrás e vai agora ver como é que a escola ganhou uma nova vida. Muito obrigado, boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Chico Duindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores, comunidade presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, fazendo aqui uma indicação, reiterando a indicação de outros colegas vereadores anteriormente, seria solicitando do Poder Executivo que realizasse o aterro, né, na ponte do Corgão, na estrada Rodolfo Ferro, ponte essa que a gente ficou aqui mais de 2 anos cobrando para ser construída a ponte no local correto, né, que fizeram uma ponte muito baixa e todo ano deixa alagado, ou seja, deixando o pessoal interditado, e agora a ponte está feita, faltando apenas o aterro. Senhor presidente, vereadores, várias vezes cobrei nessa tribuna aqui, quando o secretário, o prefeito não atende às reivindicações deste vereador, mas semana passada tivemos uma reunião com o prefeito e quero aqui, até líder do prefeito, que leve para o prefeito o agradecimento por, após essa reunião, as demandas desses vereadores estão sendo atendidas pela prefeitura. Isso é bom, porque esse vereador sempre coloca que trabalha com muita coerência, nunca pede nada para o pessoal, pede o que a comunidade nos cobra e tem que agradecer também quando o prefeito nos atende. Quando não atende, a gente cobra, né? Mas quando atende, a gente tem que vir aqui ter coragem de estar agradecendo. Então, eu deixo o agradecimento ao prefeito municipal e aos seus secretários.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, população presente. Senhor presidente, fiz solicitação ao prefeito municipal com relação também aos maquinários que estão em conserto ou parados na Secretaria de Transportes. Eu acho que esses dias nós tivemos aí o vereador Chico cobrando também. Eu fiz essa solicitação, o vereador, acho que o Marquito também fez, com relação a essa questão. Há algumas reclamações com relação a maquinários parados e solicitei ao secretário e ao prefeito que nos passe essa listagem de veículos e maquinários que estão lá. Outra questão, passei também ao prefeito e ao secretário de Meio Ambiente, de Agricultura, que faça uma parceria com a Secretaria de Urbanismo da cidade de Juara, a Secretaria de Cidades, com os tratores e as suas grades aí para poder fazer a limpeza nos terrenos públicos do município. Tem muito terreno aí que estão sujos, com mato alto, e a gente precisa fazer essa limpeza. E a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente tem tratores lá, é claro que fazem serviço à agricultura familiar também, mas conforme a viabilidade, poder ajudar nessa limpeza da cidade. Essa é uma das solicitações. Fiz também uma solicitação ao prefeito, a possibilidade de recursos para aquisição de uma retroescavadeira, 2 caminhões caçamba, 1 pá carregadeira e 1 caminhonete com carroceria para a Secretaria de Urbanismo. Por que essa solicitação? Ou que contrate alguma hora para serviço também desse maquinário para agora ajudar nesse tempo agora. Nós sempre, quando conversamos com o diretor de cidades, Carlos Nunes, ele nos reclama da questão de maquinários, de falta de maquinários aí para fazer esses trabalhos dentro da cidade. E mandei essa solicitação ao prefeito. É um pedido que é feito de nós todos aqui, eu acho que já muitas vezes reiterado, para que equipe aí a Secretaria de Urbanismo, para que tenha melhores condições de atender a população. Nesse momento só isso, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Valério. Convido o vereador João Rissotti para assumir, que assuma a primeira secretaria, e o vereador Uliano para assumir a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite, servidores da Câmara. Solicitar alguns projetos aqui, algumas indicações ao Executivo Municipal, e dentre elas, projeto de asfalto, Chico, da Avenida Walter Lauro, Avenida Vereador Walter Lauro, né, tem um comentário que existia um projeto lá. Várias vezes procurei na prefeitura, né, não tive cópia desse projeto, eu quero ver se existe mesmo, porque é uma solicitação dos moradores, é um sonho deles, uma cobrança antiga, né, que até o vereador Salvador uma vez também correu atrás disso, né, Salvador está correndo atrás disso, e a gente não viu esse projeto físico em mãos ainda, então estou solicitando cópia desse projeto, se existe. Superpostes, estive falando com o prefeito municipal, inclusive o senhor me cobrou esses dias referente à praça do Clube da Terceira Idade, já levei o prefeito lá. A substituição de poste que vai ser feita, esse superposto vai ser colocado em várias praças de Juara. Uma delas é lá do Clube da Terceira Idade, Jardim América, várias praças do município de Juara que não são contempladas com superposto. Já tem uma cobrança minha do prefeito, tem até, inclusive, um pré-projeto pronto com o engenheiro do município, que vai ser aí atendido, salvo engano, do Itália, do Santa Antonieta. Várias praças de bairros vão ser contempladas com esses superpostes, né? Então, já dando a resposta para vocês aqui. Solicitar a poda de árvores também ali na Avenida José Alves Bezerra, sentido ao residencial Bandeirantes. Tem um local ali que está atrapalhando a visibilidade da via. Solicitar a limpeza com urgência. Informações que eu cobrei da Secretaria de Saúde hoje, referente ao ônibus da saúde, Chico. O ônibus da saúde está parado dentro do pátio da Prefeitura Municipal. Quero saber por que parou o ônibus, qual era o custo mensal do ônibus que era gasto, quantas pessoas eram atendidas mensais com o ônibus da saúde e quantas pessoas já foram beneficiadas com passagens logo após
o ônibus da saúde ficar parado e qual foi o custo disso. Então, estou solicitando essas informações da Secretaria de Saúde. Né? É um prejuízo muito grande para o município de Juara, um ônibus daquele porte, daquele tamanho, parado lá, se deteriorando com o tempo. Não, um sonho aí da população juarense, o ex-prefeito Lourão adquiriu, parabéns para ele, e aí está lá hoje parado. Né? Eu sei de casa que até o ônibus de Brasnorte é mais velho do que o nosso que está transitando até hoje. Solicitar também, na Rua Estrela Guia, ano passado a prefeitura foi fazer um patrulhamento lá, tirou toda a terra da calçada da senhora, era a calçada que ela tinha aterrado com a carriola, com grama e tudo, jogou para a estrada e hoje está um buraqueiro, ela não consegue nem entrar dentro de casa porque a própria prefeitura tirou aquela terra da calçada. Ela está solicitando lá que arrume com urgência. E buracos também na Rua Goiânia, no centro, próximo ao Colégio Zé Dias, tem umas ruas ali que estão em péssimas condições, principalmente a Rua Goiânia. Obrigado e boa noite.
Agradeço a vereadora Uliana e convido o vereador João Rissotti para reassumir a segunda secretaria e o vereador Flávio Valério para que assuma a primeira secretaria. E antes de eu passar para o Heraldo Francisco, eu gostaria de solicitar dois minutinhos, que eu quero conversar com nossos assessores o que está acontecendo nessa filmagem, que eu não sei se está transmitindo ou não, e eu quero que essa sessão seja transmitida à altura e à íntegra, para depois pessoas não dizerem que de repente está transmitindo só o áudio e não o vídeo. Só um minutinho, eu suspendo a sessão por 3 minutos. Uns problemas técnicos na transmissão do áudio, como nós temos uma matéria, um projeto que deu uma certa polêmica na sociedade juarense hoje, algumas discussões, e eu de forma nenhuma, a mesa diretora dos vereadores, deixaria de estar aí transmitindo áudio e vídeo para que você, cidadão juarense, acompanhe esta sessão do início ao fim da mesa. Então, por isso, eu peço desculpa aos mesmos pelo transtorno, mas nós já estamos aí normalmente na nossa sessão. E o próximo vereador inscrito no pequeno expediente, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria de solicitar à Secretaria dessa Casa que faça um ofício à Secretaria de Cidade para fazer a limpeza da Praça do Floresta e também de João de Barra, onde está um capim, uma grama muito alta. Precisa urgente fazer uma limpeza. Também fiz um ofício ao prefeito Carlos Sirena, dando umas ideias para ele, para quando mexer na iluminação de Juara, que coloque superposte ou poste baixo no distrito de Águas Claras, na avenida, na Paranorte também, na avenida do bairro Bandeirante, na rua Amazonas, no residencial Porto Segura, onde a rua não tem nenhum poste também, nenhuma lâmpada, e também no distrito de Catuaí também, para pôr iluminação pública. Também fiz um ofício aqui solicitando à Secretaria de Transporte, patrulhamento na estrada do Antônio Paraguai, ali em Águas Claras, uma estrada curta, que faz mais de 3 anos que não passa uma patrola. A estrada está bem fechada. Também fiz um ofício solicitando à secretária de administração, a Márcia Regina Fernandes, solicitando, desde o começo de janeiro, sobre as diárias e horas extras do funcionário da Secretaria de Transporte. Também fiz um ofício solicitando... Fiz outro ofício também solicitando eu e a vereadora Uliane, lá no bairro Cruzeiro do Sul, onde há dias já fiz um pedido. A praça de lá está com as lâmpadas todas escuras e precisa urgente também ser trocada ou arrumada essas lâmpadas. Também solicito mais um ofício sobre aquela rua ali entre o bairro João de Barro e onde acessa o José Dia, onde que o prefeito toma as providências o mais rápido possível para estar abrindo aquela rua, para estar tirando aquele trânsito de frente ao posto, lá do posto Idasa, onde tem um movimento muito grande, direto, está causando acidente por ali. Só isso, muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos no livro do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 197 de 2020, referente ao projeto de lei do Legislativo 014 de 2020.
Processo 197 de 2020, interessado plenário, assunto o projeto de lei do Legislativo número 014 de 2020. Dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro de servidores efetivos, comissionados e dos cargos eletivos do Poder Legislativo Municipal e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 198/2020, referente ao requerimento 020/2020.
Processo 198/2020, interessado plenário. Assunto requerimento 020/2020, requerendo tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei legislativo número 014/2020. Dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro de servidores efetivos, comissionados e dos cargos eletivos do Poder Legislativo Municipal e da outras providências.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos. E não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. Mas não está arrumado? Oi. Só estamos testando para verificar se está saindo o som na transmissão, por favor. A nossa equipe técnica, por gentileza, verifica se está saindo o som nas transmissões. Então vamos iniciar a ordem do dia e eu necessito que saia o som. Passamos à ordem do dia. A ordem do dia, atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Neste momento, solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura a emenda substitutiva 003-2020.
Emenda substitutiva 003-2020, autor Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Comissão de Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo. Substitui em relação à redação do Projeto de Lei Complementar Legislativo 002-2020.
Está em única discussão a emenda substitutiva 003-2020. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, esse projeto de lei do qual a nossa comissão ela fez uma substituição, ele é de autoria do vereador Salvador Bisoli. Nós fizemos aqui uma live desse projeto, onde nós fizemos audiência pública por live, né? Nós temos essa prerrogativa e temos que cumpri-la. E para a gente, como já estava com prazo extrapolado na comissão, a gente fez uma live e as pessoas solicitaram algumas modificações aqui no projeto, e uma delas foi que tinha que ter uma multa, né? Uma multa para as pessoas que ultrapassarem a altura do som. Esse projeto ele é referente a volume de som em bares, lanchonetes, né? Que as pessoas vão poder estar fazendo aí os seus eventos e vai ter uma altura aqui designada no projeto. O vereador tem certeza que vai falar um pouco mais, mas aí a população pediu essa multa estipulada, e essa multa já existia na lei de posturas do município, que é a lei 21. A gente só colocou ela aqui, né? Só frisou onde que ela está. A gente não criou nenhuma multa, ela já existe, ela está até prevista, só para a prefeitura, que vai ficar mais claro para que possa cumprir esta lei.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pisoli.
Senhor presidente, a comissão analisou através da audiência pública, que também quero agradecer a vereadora Marta por ter vindo no dia da audiência, não estava presente. O vereador Flávio esteve, a Uliane, né? E o vereador João, que é também da comissão. Algumas indagações eu pude acompanhar depois, vereador, com a gravação, né, que esteve da audiência, com relação a essas punições mesmo, se as pessoas iriam ou não acatar a questão do cuidado com o som, principalmente nas áreas onde existem residências no município de Juara. É claro que não vamos entrar no projeto depois, daqui a pouco, mas no nosso projeto em si, o primeiro realmente não continha a questão da multa, né, para essas infrações. Então ele já está entrando agora com essa emenda, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão do projeto.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva 003-2020, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane Macarena.
Favorável.
Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 003-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 033-2020, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 002-2020.
Processo 033-2020, interessado vereador Salvador Pisoli. Assunto o projeto de lei complementar do Legislativo 002, de 24 de janeiro de 2020. Que acrescenta dispositivos na Lei Complementar 021, de 17 de novembro de 2006, que dispõe sobre as posturas do município de Juara e de outras providências, juntamente com a sua emenda substitutiva 003-2020.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar do Legislativo 002-2020. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, vou explicar um pouco aqui do projeto do vereador Salvador, né? A gente fez, como eu disse, a live. E vai estar, vou ler um pouco ele na íntegra aqui, vereador, que fica mais fácil de explicar, né? Que será admitido que os bares e lanchonetes e congêneres realizem execução de música por meio eletrônico ou ao vivo, desde que atendam os seguintes critérios: estejam munidos de alvará de funcionamento da Polícia Judiciária Civil, os aparelhos sonoros estejam instalados dentro do estabelecimento, não sendo permitida a utilização da calçada para locação dos equipamentos. Aconteça sextas-feiras, sábados e em vésperas de feriados, até às 23h59, 23h59 no limite de 50 decibéis. E a partir da meia-noite até 1h59, no limite de 45 decibéis. Aconteça aos domingos, até às 20h59, no limite de 50 decibéis. E mais a questão da multa que já estava prevista na 021, e a gente acrescentou ela no projeto.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pisoli.
Senhor presidente, quero agradecer a participação da comissão e também as pessoas que nos procuraram para a questão desse objetivo de regulamentar esses trabalhos de som em lanchonetes e bares da cidade de Juara. Haja visto que a prefeitura faz sua fiscalização, é claro que tem as dificuldades, às vezes, de estar mantendo essa ordem, mas não existia no Código de Postura nenhuma lei que, direta que dizia o que devia ou não devia fazer com relação a isso. Tinha muitas reclamações de moradores também da questão do som em ruas e bares e outras questões de restaurantes, fazendo música ao vivo nas calçadas, usando calçadas como colocação de som e aquele barulho estridente. Com a questão desta lei, é claro que a gente vai tentar regulamentar e agora, a partir dela aprovada e sancionada pelo prefeito, as pessoas que têm a intenção de fazer os seus eventos já vão saber que tem que estar munida de todos os alvarás aí também, licenças, para poder fazer esses eventos. Além disso, agora a gente colocou que a pessoa tem que adequar o som dentro do seu estabelecimento. Algumas normas estão sendo feitas. Para quê? Para adequar a situação de quem quer fazer esse trabalho e continuar tendo o seu ganha-pão e para quem vai participar desses eventos também. As pessoas ficarem cientes que agora as coisas estão regulamentadas e eu acho que é só através de leis que a gente consegue fazer com que as pessoas tenham ciência, tanto para quem vai fazer o comércio e quem vai participar desses eventos. Então, a partir de agora, agradeço a todos, agradeço também a nossa colaboradora aqui, a Gisele, que ajudou também nessa elaboração. O projeto está desde o ano passado aqui, a gente já vinha discutindo com ela isso, e as comissões também já avaliaram e aprovaram, e esse é o meu agradecimento, e agora passar pela primeira e segunda votação.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 002-2020, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Ideia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar do Legislativo 002-2020 com sua emenda modificativa, ou melhor, sua emenda substitutiva 003-2020. Só gostaria de informar as pessoas que estão nos assistindo através da rede social Facebook, que estão reclamando referente ao som, é que nós tivemos problemas aqui da internet, segundo a nossa assessoria técnica, estava oscilando. O Cristóvão está dizendo aqui, Cristóvão Rodrigues de Provisão, está dizendo aqui que é que hoje vai votar o aumento do salário. Não, Cristóvão, não é aumento do salário. Gostaria de explicar para o Cristóvão também e para as outras pessoas que estão nos ouvindo, daqui um pouquinho será discutido o projeto. Esse é o RGA dos servidores. Aquele mesmo que seu pai, o ex-prefeito Edson Provisão, votou. Né? Votou em todas as gestões, honradamente. E que também aprovamos a conta do seu Edson pelo Tribunal de Contas, onde nós votamos aquele RGA do Executivo Municipal. Então, só para deixar esse alerta, depois a gente vai falar, vai discutir na apreciação do projeto, mas não é o aumento real dos servidores, é sim uma recomposição, são percas salariais. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda modificativa 003-2020.
Emenda modificativa 003-2020, autor Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Modifica o projeto de lei complementar 002-2020. Modifica o anexo 1 e 2 do projeto de lei complementar 002, de 9 de abril de 2020, passando a vigorar com as seguintes redações.
Está em única discussão a emenda modificativa 003-2020. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, meus amigos e minhas amigas que estão assistindo a gente aí ao vivo, as pessoas que estão aqui presentes, esse projeto ele foi feito uma emenda pela Comissão de Legislação e também de Finanças, o qual sou presidente das duas e nobres pares que participam, vereador Chico, Liane e também vereador João do Hospital, onde prefeitos estavam criando cargos, vagas, né? Criando vagas e, concomitantemente, os cargos para atuarem no Executivo Municipal. Primeiro momento, estranhou muito esse projeto quando entrou na comissão, pois é um projeto que estava criando, vereador Chico, 3 vagas de controlador interno, né, criando mais 2, deixando 3 no quadro, criando mais uma vaga de contador, criando também uma vaga de administrador e uma vaga de pregoeiro. A gente vem acompanhando mais ou menos o desenvolvimento do município nessas áreas, né? E a gente sabe da não necessidade desses cargos. Ficamos até achando estranho, porque né, cargo de administrador, salário de R$ 3.980, cargo de pregoeiro R$ 3.980, esse caso aqui, eu concordo, existe até um servidor que já está, foi aprovado no concurso público e tem que chamar ele, e realmente, eu acho pouco, tá ficando hoje 2 cargos de pregoeiro, eu acho pouco o município, eu acho que tem que ter uns 5 cargos de pregoeiro, que ali é o coração da prefeitura, é onde vão fazer os processos licitatórios, né, então é onde eu concordaria que teria que aumentar, até mais. Criou-se mais um cargo de contador de R$ 6.463,00 e também 2 cargos de controladores internos de R$ 6.463,00. Né? Nesse momento, a gente foi fazer uma análise né, dos municípios vizinhos, por exemplo, Juína. Juína tem 1 controlador interno, tem 1 contador. Né? E a gente, por que Juara tem que ter 3? Nós achamos meio estranho. Né? São cargos de
de valores aí consideráveis, né? Fiz até as contas aqui, aumentar a despesa para o município aí de R$27 mil mês, fora as provisões, né? E isso ao ano daria mais de R$300 mil, e a gente achou muito inapropriado esse projeto. E fizemos uma emenda aqui, que a gente sabe também que os servidores irão se aposentar. Existe o caso de aposentadoria do servidor do contador e da controladora. Inclusive tem já pessoas de concurso que estão aguardando essa vaga para poder assumirem, e tem um prazo específico. Porém, não precisa se criar cargos para isso. Esses cargos já existem, e a partir do momento que a pessoa aposentar lá, o cargo vai entrar em vacância. Ele não vai entrar em extinção. Nós não podemos criar cargo, porque eu estou dando uma carta branca aqui para o prefeito, contratar 3 controladores internos, sem necessidade. 2 contadores, sem necessidade. Então nós fizemos essa emenda, estamos deixando só o cargo de pregoeiro. A gente ia deixar o cargo de controlador, mas a legislação federal está sendo modificada, vão prorrogar os concursos públicos e vai dar tempo da controladora se aposentar e atender o outro cargo que vai ser necessário. Então vai ficar em vacância o cargo, o prefeito contrata temporário alguém e convoca outro cargo que vai ficar em vacância. Então nós estamos deixando aqui, única e exclusivamente, é claro, em conversa já com os vereadores, né? Estamos deixando apenas o cargo de pregoeiro, no valor de R$ 3.980 inicial, R$ 3.980,62. Os outros cargos nós estamos extinguindo da lei, não estamos dando essa autonomia aí. É claro que o prefeito vai explicar que ia criar cargos que não ia contratar, mas a gente vai estar liberando para contratar. Qualquer momento vai estar liberado para ele fazer a contratação, concurso público, ou até mesmo chamar esses servidores que estão aguardando. Essa é a posição das comissões, deixamos apenas o cargo de pregoeiro na criação desta lei.
Continua a discussão. Vereador Chico do Indé.
Só reforçando, né, Flávio, que o cargo de pregoeiro, até por decisões judiciais, por ter sido aprovado no concurso público, se ele entrasse com mandado de segurança, provavelmente ele estaria sendo chamado pelo município. E os outros, foi o que aconteceu, foi aprovado até um destaque do PDT na Câmara Federal, que prorrogou durante a pandemia a validade do concurso público. Então, esses outros casos, vai que o município precise que aposentar esses servidores, controlador e também o contador, o concurso ainda estará em validade, podendo vir a chamar esses servidores.
Continua a discussão? Eu acompanhei essa situação toda, dessa discussão desse projeto. Esse projeto ele já deu entrada uma vez pelo Executivo, depois ele foi retirado pelo Executivo, depois deu entrada novamente o projeto da mesma situação, dos mesmos moldes e redações que foi retirado. E aí as comissões, em conversa com o Executivo Municipal, com os técnicos, e também, na verdade, Chico, é dessa forma que você falou, a preocupação é se era para não prorrogação do concurso público, porque nós temos a controladora interna que está para se aposentar aí no mês de agosto, nós temos a contadora do município que está para se aposentar no mês de agosto, e aí o cargo de pregoeiro era um cargo que já foi aberto a vaga, e quem passou no para ser controle interno tem 2, e passaram, acredito que o prefeito, não sei se vai contratar, se a intenção seria, eu acredito que não, convocar 2 ou não, né, Flávio? Mas, enfim, como existe essa possibilidade, parece que já foi aprovada essa lei, o concurso público, então ele vai se estender, então ele não gerará aí problema nenhum financeiro para o município de Juara. Porém, as comissões, pelo que eu entendi, dos vereadores que passou nas comissões, é que o cargo de pregoeiro, ele já era para ter existido lá na gestão do ex-prefeito Edson Piovisan, quando fizeram o concurso público, e houve uma falha, deveria ter aberto aquela vaga de pregoeiro, porque se deixou essa vaga. Como não foi aberta a vaga, existiu um pregoeiro concursado, aprovado, mas sem a vaga no quadro de vagas da prefeitura. E aí, por isso, já tem uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, já recomendando para que o município, já desde a ex-prefeita Luciana Bezerra, que faça aí essa alteração no plano de cargo e se faça essa convocação deste servidor para o quadro do município de Juara. Então, por isso que eu entendi, essa foi o que levou as comissões, então, na aprovação nessa emenda modificativa desse projeto de lei. Não é isso? Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir a emenda modificativa 003-2020, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Oliane.
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda modificativa 003-2020. É máscara, né, vereador? Ela às vezes tampa mesmo. Passo nas mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 148-2020, referente ao projeto de lei complementar número 002-2020.
Processo 148-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei complementar 002-2020,
altera os anexos 1, 2 e 3 da Lei Complementar 69, de 4 de fevereiro de 2010, e revoga o anexo 4 da Lei Complementar 141, 2016, juntamente com a sua emenda modificativa 003-2020.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar 002-2020. Vereador Flávio Valério.
Nobres pares, senhores e senhoras, o projeto que nós acabamos de discutir, nós acabamos de entrar na discussão do projeto, foi feita a emenda substitutiva e está criando-se agora no projeto apenas o cargo de pregoeiro para atender o Executivo Municipal.
Na discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar 002-2020, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane Macarena.
Favorável.
Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado por todos os vereadores em primeira votação o projeto de lei complementar 002-2020 com sua emenda modificativa 003-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura da emenda modificativa 004-2020.
Emenda modificativa 004-2020, autor Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Modifica o projeto de lei complementar do Legislativo número 001-2020.
Essa máscara, né? Essa máscara confunde toda a gente. Está em única discussão a emenda modificativa 004-2020. Vereadora Marta Dal Piazza.
Esse projeto aí trata de permitir que as pessoas que tenham terrenos, que precisam fazer o desdobro de terrenos menores do que a lei determina, ele vai permitir. E a comissão de redação, Justiça e Redação, fez uma emenda estabelecendo um prazo para que isso aconteça. Porque nós já aprovamos uma lei parecida, né, de autoria do vereador Léo Boy, e naquela lei foi dado um ano. Então, a Comissão de Justiça e Redação estabeleceu um prazo até, acho que junho de 2021, né, vereador Flávio, para que se possa fazer essa regularização.
Outra discussão, vereador Flávio Valério.
Mais um projeto aí que foi realizado à audiência pública, inclusive quero parabenizar e agradecer a todos que participaram, né, opinaram, deram essas ideias para a gente. A vereadora Marta estava presente, defendendo o seu projeto de autoria dela. E deixar bem claro, né, Marta, para a população que são lotes com edificações. Quem tem a sua edificação pronta, sua casa lá construída, que está fora dos padrões de desdobro no plano diretor, essas pessoas poderão regularizar até dia 30 de junho de 2021. Portanto, em qualquer região do município, que a pessoa já tem a casa pronta, né, que tem aquela estrutura pronta, ela vai no município, no setor de planejamento do município de Juara, vai tirar as suas taxas, né, no setor de cadastro, salvo engano, ou planejamento, vai tirar as suas taxas lá, alguma taxa de regularização, e vai estar regularizando esse imóvel, para poder desdobrar e levar até o cartório para fazer esse desdobro. Até 30/6/2021 nós colocamos prazo, porque senão as pessoas nunca fazem, né, nunca realizam esse desdobro e acaba ficando pendente do mesmo jeito.
Continua a discussão. Eu quero aqui parabenizar a vereadora Marta. É uma emenda do nosso projeto, né? Esse projeto a gente vem elaborando ele, né, Chico? E João sabe disso, desde as gestões anteriores, sempre dando essa oportunidade para o cidadão jorense, as pessoas que têm seus terrenos, suas construções fora do padrão, conforme determina o plano diretor. Nós havíamos feito ano passado, salvo engano, né, Flávio, que eu fiz esse projeto, a pedido, né, Marta, de alguns comerciantes. Nós pegamos a rua Rio de Janeiro, a São Geraldo, na Praça Ayrton Senna, salvo engano. E aí a vereadora Marta recebeu algumas cobranças de alguns outros moradores fora dessa área central que também estaria com esse problema. Eu acho justo. A construção existe, ela está fora do padrão do plano diretor. Por quê? No mínimo dois motivos, né? Eu atribuo o primeiro motivo ao próprio Poder Executivo Municipal. Ah, mas por quê? Porque ele deixou de fiscalizar. Porque se nós temos o plano diretor, nosso código tributário, o Poder Executivo ele teria e tem essa prerrogativa e essas atribuições de fiscalizar. O segundo motivo é o próprio possuidor de terreno, engenheiro, enfim, que deixou de analisar as regras que é o plano diretor do município de Juara. Então, não tem porquê sacrificar essas pessoas, e o interesse do município e, claro, do Poder Legislativo é que regularize, é que as pessoas regularizem suas propriedades, suas construções, até para uma futura melhoria para seus familiares, de repente, um financiamento para ampliação, construção e melhora aí de suas residências. Então, mais uma vez, parabenizo a vereadora Marta aí e deixo essa alerta à população do município de Juara que tenha seus terrenos, suas construções regulares, que procurem a prefeitura, porque todo ano se é feito isso. É uma possível, Salvador, revisão do plano diretor, isso não vai acontecer mais, e nós estamos cobrando isso aí, que já era para ser feito lá em 2016, salvo engano, é isso? E não foi feito. Então, a partir do momento que fizer, não vai ter mais aí essa oportunidade que você, cidadão, tem, porque já tiveram as leis. Então, procurem aí o setor de planejamento da prefeitura e faça a sua regularização. E aí, os vereadores colocaram aí até dia 30, né, Flavinho? Você disse aí 30 de junho. Então, fica esse alerta aí. E o executivo também, que informe aí a população do município de Juara através dos meios de comunicação, porque às vezes as pessoas querem e não têm o conhecimento da aprovação dessa lei. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda modificativa 004-2020, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda modificativa 004-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 028-2020, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 001-2020.
Processo 028-2020, interessado vereadora Marta da Piazza. Assunto emenda modificativa 004-2020. Assunto projeto de lei complementar do Legislativo 001 de 22 de janeiro de 2020, que altera a emenda e artigos e revoga dispositivos da lei complementar 182 de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a regularização de lotes urbanos com edificações consolidadas e das providências, juntamente com a sua emenda modificativa 004-2020.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar do Legislativo 001-2020. Vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, colegas vereadores, quando o vereador Léo Boy propôs a lei, no final de 2019, ele privilegiou as áreas centrais da cidade. E é natural que ele tenha feito isso, porque essa é, de fato, a região mais antiga do nosso município, né? A cidade cresceu em torno da Avenida Rio Arinos. Assim que o projeto entrou em tramitação, eu fui procurada por algumas pessoas que queriam também ter a possibilidade de regularizar o desdobro de seus terrenos em áreas consolidadas. É bem importante dizer isso, né, vereador Flávio, que esse desdobro vai ser garantido para quem tem construção, não vale para novos terrenos, é área consolidada, a lei é bem clara nessa questão. Mas o objetivo de ampliar a regularização para toda a cidade é dar a mesma oportunidade para todos, né? No momento em que a lei foi aprovada, eu não estava nessa casa, eu estava em viagem. A gente poderia ter feito o processo anteriormente, mas agora a gente está aqui para aprovar e possibilitar a todo cidadão juarense que tenha a sua construção e não pode regularizar o terreno porque ele precisa fazer esse desdobro, ele vai ter a oportunidade até 30 de junho de 2021.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 001-2020, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar do Legislativo 001-2020, com sua emenda modificativa 004-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda modificativa 005-2020.
Emenda modificativa 005-2020, interessado, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Modifica o projeto de lei do Legislativo 001-2020.
Está em única discussão a emenda modificativa 005-2020.
Senhor vereador, presidente,
só... Vereador Flávio Valera.
Posso falar?
Vereador Flávio. Né?
O vereador tinha pedido para ler na íntegra, mas se você quiser falar, pode... modifica o caput do artigo 3º do projeto de lei legislativo 001 de 4 de fevereiro de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O não cumprimento do disposto nesta lei
ensejará a multa no valor de 10 UPFM, Unidade de Padrão Fiscal do Município, ao proprietário por lote não plantado grama. Câmara Municipal de Juara, 7 de maio de 2020.
Uma discussão?
Senhor presidente, só agradecer a comissão, né? Na verdade, o projeto original que nós vamos tratar daqui a pouco, em sequência, no seu artigo 3, colocaria o cumprimento ou não cumprimento a 50 UPFM. Em conversa com a comissão toda, né, a gente chegou ao entendimento de 10 UPFM para não cumprimento das atividades com relação ao projeto que nós vamos discutir daqui a pouco.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda modificativa 005-2020, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico do Ideia.
Favorável.
Vereador Liane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda modificativa 005-2020. E passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 047-2020, referente ao projeto de lei do Legislativo número 001-2020.
Processo 047-2020, interessado vereador Salvador Pizzoli. Assunto: projeto de lei do Legislativo 001-2020. Institui o programa Cidade com Grama, Sem Pó e Sem Lama e dá outras providências, juntamente com a sua emenda modificativa 005-2020.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 001-2020. Vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, também foi participação aqui pela audiência pública com relação a esse projeto. Agradecer a comissão da audiência, que fez a audiência pública. Algumas pessoas me indagaram sobre que relação a esse projeto, e até outros vereadores também, com relação à obrigação de ter que plantar grama no seu terreno. Na verdade, a gente vê vários terrenos pela cidade com problemas aí de mato já há vários anos. Alguns já estão tomando essa providência, e esse projeto aqui não especificamente fala que tem que plantar grama, vereador Chico, mas manter o seu lote limpo. Algumas pessoas falam: ah, eu não tenho condições de manter, eu não tenho condições de limpar, não tenho condições de fazer isso, aquilo, outro. Mas eu acho que se cada um começar a fazer o seu trabalho de casa, porque tem muita gente que tem seus lotes aí e sabe o que eu estou falando, tem muitas pessoas que mantêm o seu lote limpo e outras não mantêm. Recebi cobrança também, por que não está cobrando áreas públicas que também estão sujas? E deixo aberto aqui a população jalense que estou aberto a sugestões também. Eu prefiro dar o primeiro passo do que ficar parado e olhando as coisas acontecerem. Aí vão me perguntar: mas já tem lei que multa as pessoas que não limpam o seu terreno? Tem a lei que multa. Ah, mas a prefeitura não consegue, é obrigação dela multar e limpar e multar. É obrigação, sim. Só que cada um, cidadão, acho que tem que começar a fazer a sua parte. Eu já verifiquei em vários lugares da cidade aí, João. Tem lugares que tem o plantio de grama e a conservação com outras, plantio de mandioca e outras verduras, outras coisas que estão plantadas lá naquele lote, está limpo. Tem um exemplo bem claro aqui na cidade, uma praça da prefeitura, que o morador da frente limpou um pedaço. Eu até postei isso no meu Facebook. E do lado da onde é a mesma praça, está cheio de mato. Quer dizer, onde você planta grama e mantém limpo e planta uma árvore ou outra questão, ela mantém-se limpa. E do lado, você vê que o mato toma conta. E aí, o que acontece? Todo ano você tem que fazer limpeza, gastar dinheiro. A prefeitura não consegue limpar. Além de ter bicho peçonhento naquele lugar lá, que causa vários problemas com relação a dengue e outras doenças, a questão da segurança pública, o mato. Então, assim, é um conjunto de trabalho. Eu prefiro dar o pontapé inicial. Se alguém tiver alguma sugestão melhor ou outra questão, podemos fazer emenda nesse projeto aqui, colocar emendas nesse projeto, para que viabilize a limpeza, presidente, da cidade de Juara. É um passo que nós vamos dar, e não é obrigação no primeiro ano. Ele trata de 20% no primeiro ano, 60% no segundo e 100% no terceiro. É gradativo essas questões. Mas se cada um fizer a sua parte, eu acho que nós vamos ter uma cidade adequada para todos viver. E com relação à emenda que nós fizemos, agradecer à comissão, baixou-se para 10 UPFM, né, no caso de não cumprimento das regras. Mas nós vamos acompanhar, sei que é difícil, sei que depende de cada cidadão, não depende só de mim, mas já é um passo para a gente poder começar a arrumar a cidade com relação à limpeza urbana. Peço a colaboração dos colegas aí para a votação deste projeto.
Continua a discussão, vereador Chico do Indé.
Parabenizar o vereador Salvador, na época também parabenizei o vereador Léo, que teria um projeto que também, né, cobraria de quem não fizesse seu trabalho, que seria a limpeza, e desde já novamente deixar o alerta ao Executivo Municipal da questão das áreas públicas realmente. Hoje já tivemos contato com o sistema prisional, tem como fazer parceria o município para estar utilizando, reeducando, para estar fazendo esse trabalho de limpeza e plantação de grama nas áreas públicas, porque o primeiro passo foi dado agora com a aprovação, mas o primeiro passo teria que ser a partir do executivo, porque é muito ruim, Léo, você chegar e cobrar do morador que o terreno dele está sujo, ao lado tem uma área grande, pega lá no Cruzeiro do Sul, a área grande da prefeitura, está com capim alto, o pessoal usando para jogar depósito de lixo. Então, o município tem que ser o início. E aí, após isso, a gente vai ter mais crédito até para cobrar dos nossos munícipes.
É, quando eu fiz a lei, Salvador, nós fomos até um pouco criticados na época, porque era um absurdo, né? A taxa de limpeza, na época ela existia, a taxa de limpeza era R$120, um caminhão para limpar um terreno. É um absurdo. Aí compensa o poder público lá limpar para você. Aí na época eu fiz, naquela época ainda, né, Chico? Aí de 120 eu já joguei para R$800 e poucos, porque é um absurdo, né? Você tem a sua residência e tem um terreno baldio do lado, aí o vizinho, o dono desse terreno, ele está lá na especulação para esses terrenos se vai valorizar ou não, e ele deixa lá e acaba não cuidando do terreno, né? O terreno fica aquela que saça, às vezes vem no período da água, da chuva, dá essa situação que você acabou de relatar, bichos peçonhentos, enfim, todas as situações, e na época da seca muito pior. Aí aquele colonhão que ele mata, ele seca e passa alguém lá de repente, ou alguma coisa acontece, pega fogo e acaba pegando aí, colocando em risco o vizinho que está morando. Então, por isso que na época eu coloquei o valor até maior. Essa lei, claro que ela permanece para essa limpeza. O problema é mais uma situação dessa, né? A gente cria a lei, está aí dando todas as atribuições para o Executivo Municipal e acaba aí não se atuando, né? Porque o município ele deveria notificar o proprietário desse terreno, e se não achasse que fizesse um modelo igual ao Sinop, nós comentamos na época, né, Chico? Vai lá, coloca uma placa lá, ó, notifica, terreno notificado, dando prazo para o cidadão lá de 15 dias para limpar o terreno, enfim, para ele entrar em contato com a prefeitura. Não fez essa limpeza. A prefeitura vai lá, executa a limpeza e lança no cadastro do IPTU do cidadão, porque senão também o município também não vai dar conta de limpar todos os terrenos. Mas tem que notificar para alguém poder fazer isso aí, tem que multá-lo. Continua a discussão. Vereador Flávio Valério.
Não posso deixar de falar desse projeto também, né, que a gente debateu em audiência pública. Várias pessoas comentaram. É um sonho do cidadão juarense a limpeza desses terrenos nossos urbanos, né? Porque eu sempre digo que Juara tem as piores entradas do Brasil na cidade. Você pode andar no Brasil inteiro aí, né? Que a gente até Porto dos Gaúchos, que é a cidade menor, Novo Horizonte, a cidade de menor porte, é mais bonita a entrada, mais organizado, mais limpo, né? E principalmente, Salvador, as áreas privadas, as áreas particulares. Não estou falando aqui só de área pública, não. Mas o exemplo tem que começar do poder público, tem que começar da prefeitura municipal. Nós aí temos aí a cobrança, um exemplo, a Avenida Dante de Oliveira, o canteiro da Avenida Dante de Oliveira, eu estou cobrando faz 40 dias, 30 dias. Tá um matagal, o Chico também cobrou, um matagal. Um canteiro. Aí com qual autonomia que nós vamos chegar e cobrar a pessoa que tem um terreno sujo, se nós não estamos limpando nem o nosso canteiro? E nós estamos estipulando aqui uma multa, que a multa era de R$1.500, baixou agora, a comissão fez aí nessa redução para R$320,90, R$32,09 a UPFM, né? E nós estamos estipulando que vamos cobrar, dando um prazo de 20% para a pessoa fazer dentro do primeiro ano da aprovação, 60% para plantar grama no segundo ano e 100% no terceiro ano, né? A gente sabe, né, Salvador, até vai ter dificuldade de fiscalizar isso, mas se acontecer é muito bom, mas o município tem que fazer a parte dele também, começar o exemplo de casa, limpar suas áreas públicas, né, seus canteiros, a gente poder cobrar também do povo, não sair cobrando todo mundo, notificando e metendo multa em todo mundo, e nós não estamos dando exemplo, né? Nós temos aí muitas áreas públicas que precisam ser revistas, limpeza, organização, né, até o secretário de Agricultura uma vez me disse que nas praças, Chico, quando fosse período de chuva, a gente jogava semente de grama, que era bem mais barato, gradeava, jogava semente, né, depois na seca já ia estar com a grama toda formada, mais fácil de manter, Salvador. Mas ficou só no projeto também, né? Ficou um pouco caro as gramas e o prefeito não quis fazer a aquisição dessas mudas. Então a gente acabou deixando só no projeto também na Secretaria de Meio Ambiente. E é um sonho nosso, o sonho de ter uma cidade limpa, uma cidade organizada. Eu espero que seja cumprido esse projeto aqui, né? É claro, notificando as pessoas, dando ferramentas, porque eu acredito que quando a gente cria uma lei, a gente não pode só impor, a gente tem que dar ferramentas. O município vai ter que fazer um estudo de quanto fica uma empresa que tem interesse em fazer limpeza de todos os terrenos de Juara. Daí na hora que eu notificar o Salvador que está com o terreno sujo, um exemplo, eu falar: Salvador, eu tenho uma empresa que limpa seu terreno por R$200, que tem um caminhão, tem um... Ah, não, eu mesmo vou fazer a minha limpeza. Então tá, você pode fazer a sua limpeza nesses padrões, ou, né, ou procura outra empresa, né? Mas eu tenho uma empresa que ela, se ela limpar todos os terrenos de Juara, ela vai fazer por R$200. Então, não é só cobrar, mas também trazer ferramentas, trazer benefícios para a pessoa, que a pessoa possa atender esse pedido nosso também, né? A lei é feita aqui, mas ela tem que ser bilateral, pensar também na pessoa que vai estar sendo prejudicada do outro lado, na pessoa que vai estar na ponta lá, que está sendo cobrada.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 001-2020, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Stotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 001-2020 com sua emenda modificativa 005-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 097-2020, referente ao projeto de lei do Legislativo 009-2020.
Processo 097-2020, interessado vereador Uliane Macarena e vereadora Marta da Piaz. Assunto projeto de lei do Legislativo 009, de 2 de março de 2020, que estabelece diretrizes para ações que visem a valorização de mulheres e meninas e a prevenção ao combate à violência contra a mulher pela rede municipal de ensino.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal, projeto de lei do Legislativo 009-2020. Vereador Uliano Macarena.
Esse projeto já foi bem debatido, né, Marta? Até sexta-feira nós fizemos uma live com a deputada Janaína Riva, que é autora de vários projetos nesse sentido, em defesa, o combate contra a mulher, violência contra a mulher. E eu acho que o nosso intuito que é iniciar a sementinha para que as pessoas tenham consciência. A vereadora de Sinop, a vereadora Branca, que é amiga do vereador Léo, entrou em contato comigo, solicitando também uma cópia do projeto para que ela pudesse elaborar no município de Sinop, assim como foi que eu tive acesso a esse projeto, através de uma vereadora de Várzea Grande. Então, nossa intenção é levar para as escolas, as nossas crianças e adolescentes, esse conhecimento de igualdade, que a gente escuta muito por aí, essas frases como, lugar de mulher é na cozinha, mulher no volante, perigo constante, quando na verdade a maioria dos acidentes que a gente vê é com homens, né? Mas são frases que são ofensivas a nós mulheres e machistas. E também levar o conhecimento das nossas crianças como se inicia uma violência, para identificarem como que ela inicia dentro de casa. A violência ela não é só física, ela é moral, ela é psicológica e acontece. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época de pandemia, mas a violência continua, mulheres continuam sendo violentadas e assassinadas dentro de casa. Então, nosso intuito, Marta, é semear essa plantinha na cabeça das pessoas para que nós possamos mudar essa triste realidade.
Continua a discussão, vereadora Marta do Piazza.
O projeto que foi amplamente debatido, nós tivemos aí a live com a participação da deputada Janaína. A ideia central do projeto é que a gente transforme essas questões pela educação. E é engraçado que quando a gente fala que quase todos os assuntos nós transformamos via educação. E é de fato lá na escola e em casa que a gente vai transformar a conduta machista da nossa sociedade. E quando eu falo em machismo, eu não falo só em machismo praticado pelos homens. Nós todos, homens e mulheres, fomos educados com uma visão de que o homem tem privilégios que a mulher não tem. Então, na escola, educando para a igualdade, a gente vai transformando esse quadro. Eu acredito que, com uma educação igualitária, nós vamos ter uma geração aí daqui 15, 20 anos, que vai olhar para a mulher como uma igual, e não como um ser a ser dominado, comandado. Nós precisamos transformar isso, essa realidade, e é por meio da educação na escola, e claro que em casa, quando você educa seu filho e sua filha de maneira igualitária, que você vai transformar essas questões de violência. Hoje, nós temos os paliativos, o remédio para a violência contra a mulher. No futuro, quem sabe, a gente não precise mais desses remédios, porque os homens e mulheres vão ser tratados como iguais.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, quero parabenizar as vereadoras Marta e Uliane. Eu participei um pouquinho da live lá, acompanhei um pouco. E enaltecer esse projeto aí também e dizer que precisamos ter mais campanhas e mais projetos como esse, que na verdade se tornem realidades e de fato, principalmente no nosso município. Hoje eu recebi algumas informações, sugestões e denúncias também no meio dessas informações, principalmente com relação às agressões que as mulheres vêm sofrendo aqui na cidade de Juara. São muitas e muitas que ficam ocultas, escondidas aí, podem ter certeza. A gente, por semana, se for fazer um levantamento, são muitas questões. E esse projeto é um começo, vereadoras, na verdade, e que consiga conscientizar e que nós tenhamos órgãos competentes para estar recebendo melhor essas informações. Nós tínhamos falado até de um projeto que eu tinha feito a proposição aqui em 2017, as vereadoras falaram sobre ele. Volto a fazer esse reforço, que vocês levem esse projeto ao executivo de novo, que venha de lá para cá, ou que vocês mandem daqui para lá, que tem meu apoio também. Nós precisamos ter um local onde acolher essas mulheres, onde acolher essas denúncias. Até falei uma fala aqui, né, vereador Chico? Atendimento masculino, né? Mas eu quis dizer do sexo masculino, né? Aonde a mulher chega, ela é coagida, às vezes, por certas questões. Presidente, vai fazer uma denúncia sobre essas agressões, ela pensa 10 mil vezes em uma delegacia para falar sobre o que ela está sofrendo em casa. E isso é realidade. E eu conclamo as mulheres da cidade de Juara que levantem essa bandeira. Já começamos uma conversa com o prefeito, quem sabe, né, vereador Liano? Sensibiliza a administração, João, de montar esse local. Mas que não fique ligado a outro lugar, não, porque vai dar na mesma situação. Então tem que ser um local específico onde ela tenha esse acolhimento. Para a gente começar a sair um pouco dessa situação que nós estamos na cidade. Nós estamos só falando, fica só falando, 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 e as coisas estão acontecendo. Parece que teve um assassinato em Cuiabá ou Várzea Grande, não sei. Mais uma mulher foi assassinada pelo marido, a faca. São casos lamentáveis. E aqui em Juara já teve muitos casos desses e tem casos aí que as coisas estão acontecendo. E não podem ficar ocultas aí à sociedade juarense. É essa a minha parceria e deixo aqui também todo o meu apoio aos projetos que vêm em benefício dessa situação.
Continua a discussão. Vereador Liano Macarena.
Só pontuar aqui alguma quantidade de procedimentos instaurados. Eu e a vereadora Marta, nós estivemos na delegacia com o Dr. Carlos, no qual eu agradeço a atenção e ter nos disponibilizado esses números, de janeiro de 2019 a abril de 2020. Lesão corporal, 104, ameaça, 86, injúria, 57, difamação, 3. Às vezes a gente pode pensar que aí um ano e pouco, é pouco. Gente, e quantas mulheres não têm coragem de denunciar? Que a gente levantou várias questões até na conversa com a deputada, por questões financeiras, e aí entra, vereador Salvador, o seu projeto, que essa casa de acolhimento, com uma equipe de multidisciplinar, de psicólogos, médicos, oferecer também capacitações para essas mulheres. Que a gente sabe que, infelizmente, a questão financeira é muito forte, as mulheres, né, têm essa dependência, a grande maioria das vezes. Então, deixar aqui que o doutor Carlos até mostrou ser totalmente favorável, não é a solução dos problemas, não solucionaria os problemas de violência contra a mulher, mas já seria o primeiro passo e com certeza viria para auxiliar.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 009 de 2020, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio Valério.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Liane.
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 009-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 198-2020, referente ao requerimento 020-2020.
Processo 198-2020, interessado plenário, assunto requerimento 020-2020, requerendo tramitação em regime de urgência, a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei legislativo 014-2020, que dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro de servidores efetivos, comissionados e dos cargos eletivos do Poder Legislativo Municipal e da outras providências.
Gostaria de comunicar aos colegas vereadores que esse requerimento está solicitando, como já foi lido agora, o regime de urgência e a dispensa dos pareceres. Eu vou colocar em discussão o regime de urgência e a dispensa dos pareceres e depois eu vou colocar em votação, em separado, o regime de urgência e a dispensa dos pareceres. Portanto, está em única discussão o requerimento 0020 de 2020. E não havendo vereador que queira discutir esse requerimento, e nós somos autores e eu prefiro discutir no projeto de lei, o mesmo está em única votação. Quem for favorável ao regime de urgência do projeto do requerimento 020, se pronuncie favorável. E quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Uliano Macarena.
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado o regime de urgência. Agora está em votação a dispensa dos pareceres da comissão. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Vice-presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado, por única votação, o requerimento 020 de 2020, onde requeria a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei do Legislativo 014 de 2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 197-2020, referente ao projeto de lei do Legislativo 014-2020.
Processo 197-2020, interessado plenário. Assunto: projeto de lei do Legislativo 014-2020. Dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro de servidores efetivos, comissionados e dos cargos eletivos do Poder Legislativo Municipal e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei do Legislativo 014-2020. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, projeto esse muito até discutido em redes sociais, mas é normal, né? É direito da população fazer o debate. Aqui também é o local do debate, é o parlamento. Projeto esse que reforça a fala do vereador Léo, todos os ex-presidentes de Câmara e também os ex-prefeitos, eles cumpriram o seu papel constitucional, que está no artigo 37, inciso 10 da Constituição, que os servidores públicos têm direito à recomposição, não é aumento, é recomposição, ou seja, não ter a perda do seu poder aquisitivo devido a perdas inflacionárias. Então, todos que passaram por aqui cumpriram o seu papel. O problema que acontece no Brasil hoje é que está tendo uma grande demonização por parte do servidor público. Tudo que acontece de ruim nesse país, o culpado é o servidor público. Ah, tem crise financeira, o culpado é o salário do servidor público. Mas os serviços públicos têm que ter eficiência para estar atendendo toda a população. Essa questão de achatamento do salário do servidor público, ela influencia diretamente também na economia. Você pega, Marta, o município de Juara, ele simplesmente, a prefeitura é a maior empresa do município de Juara, quem mais emprega. Se a gente não garantir as perdas inflacionárias, vai achatando o salário. Previdência, que está projeto aí para aumentar de 11% para 14% a alíquota. É mais 3% que vai tirar do bolso do servidor público. Servidores públicos, a maioria deles do Brasil, estão tudo preso dentro de banco, devendo consignado para banco, devido à crise financeira que eles passam. Ou seja, você vê lá que o governo está fazendo ajuda para pessoas carentes, está ajudando os estados e municípios, mas para o servidor público, a única ajuda que mandaram até agora foi votar projeto prorrogando o prazo de consignado, mas deixando as agências bancárias cobrar lá na frente alta taxa de juros. Ou seja, que ajuda é essa para o servidor público? Nós queríamos estar nesse momento aqui votando e discutindo dos servidores do executivo. Nós não temos essa prerrogativa, mas nós temos a prerrogativa de dar o direito, que é direito de lei, dos servidores do poder legislativo. Então é isso que está sendo discutido, ou seja, a recomposição, direito da Constituição. A gente fica, quando fala também do achatamento, a própria imposto de renda. O imposto de renda do Brasil, quem não sonega é servidor público, é descontado na fonte. Segundo, pelo próprio Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, a tabela está 103%, 103,87% desatualizada da inflação, ou seja, está também minando o salário do servidor público. Aí, na hora que a gente tem o poder de dar esse direito constitucional, que apenas pouco 3%, que é o que a inflação gerou, a gente tem sim que ter a coragem de dar e enfrentar críticas da população, mas mostrarmos que o que está sendo feito aqui é o que está na lei. A gente escuta muito, principalmente do ministro, né, ministro Guedes, essa questão que a gente fala de demonização. Mas também um ministro que já chamou o servidor público de parasita. O que é que vai esperar do ministro desse? O que é que vai esperar dele? Que ele tem, sim, a questão ligada com o pessoal de banco. Porque ele lutou muito para fazer reforma de previdência, mudando a alíquota de 11 para 14, aumentando a idade para o servidor aposentar. Ou seja, é isso que está sendo feito, é demonizando, jogando o servidor na iniciativa privada contra o servidor público. E o Brasil só Vai se todos estiver ligado. Quando fala da crise do município, realmente o município está em crise, por isso talvez o prefeito não encaminhou, podemos fazer o que já falei na sessão anterior. Vamos convocar a nossa população para assumir mesmo o município de Juara e pagar os seus impostos. Vai lá no IPTU, tem 50% que paga, 50% não paga, e os que pagam é os mesmos. IPVA, eu falei aquele dia aqui que IPVA, o cara mora em Juara, tudo, o IPVA dele, a placa do carro dele é de Cuiabá, o outro é de São Paulo, ou seja, não está aumentando, não está fazendo o seu papel. Então nós tínhamos sim que tentar lutar para aumentar a nossa arrecadação para garantir os direitos constitucionais dos servidores e de todos os moradores do município de Juara.
Na discussão, vereadora Marta Del Piazza.
Senhores, senhor presidente, caros colegas vereadores, eu acho que falar de RGA é um assunto tão recorrente aqui na nossa Casa de Leis, né? RGA é um direito, está aí sendo desrespeitado seguidamente, e eu como servidora pública estadual sei bem o que é ter o seu salário defasado porque um governo de estado não paga a RGA. Mas hoje aqui, presidente, e eu respeito o posicionamento de cada colega meu, hoje aqui eu vou votar com a minha coerência. Eu sempre tive a preocupação de não ter um discurso e outra prática. Eu sempre levei comigo que aqui nessa Casa de Leis, eu não posso esquecer quem eu fui e quem eu sou lá fora. E eu sou uma servidora. Uma servidora que criticou muito a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ter aprovado o ano passado a RGA para o Judiciário e ter se recusado é a brigar pelo RGA do Executivo. Eu sou uma servidora pública estadual que no sábado recebi inúmeras mensagens de servidores para que eu conclamasse a deputada pela qual eu pedi voto para que não votasse aquele projeto lá dos comissionados. E, senhor presidente, naquele projeto dos comissionados, nós tínhamos professores que são diretores dos Cefapros no estado de Mato Grosso, que trabalham 40 horas e recebem por 30. E mesmo assim, diante da cobrança, porque lá também havia verba indenizatória para secretários e adjuntos, eu fui uma das que cobrei a deputada Janaína, porque vários servidores recorreram a mim para cobrar um posicionamento referente àquele projeto. No sábado, eu recebi mensagens até 11h30 da noite. Então, senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho por vocês aqui, por cada servidor dessa Casa de Leis, eu vou manter minha coerência. Eu sempre questionei essa diferença de poderes, porque a própria Constituição Federal fala em isonomia. A Constituição Federal, no artigo 39, se não me engano, fala que os poderes são autônomos, mas você tem que manter uma isonomia de carreira para os servidores em igual cargo. E hoje o meu voto vai ser de acordo com a minha coerência. Muitas vezes um voto pode custar uma rejeição, mas eu prefiro dormir, colocar minha cabecinha no travesseiro e saber que eu fiz aquilo que eu faria em qualquer situação, que o meu discurso continua coerente, independentemente da repercussão que isso vá ter.
Eu entendo, vereador, e aqui é o parlamento. O parlamento está aqui para isso, né? Se todo mundo pensasse igual, discutisse a mesma situação, não haveria necessidade. Mas deixa eu só falar um pouquinho, depois eu vou continuar em discussão. E aí a vereadora citou, referente à Assembleia Legislativa, que era uma verba indenizatória, uma criação, que eu também tenho certeza, e acho que isso não é o momento, de fato não é o momento de se criar uma verba indenizatória. A gente sabe das prerrogativas, da necessidade, mas nós estamos falando aqui de situações diferenciadas. Nós estamos falando de RGA e de verba indenizatória. Eu não comento verba indenizatória, né? Agora, o RGA, eu não sei, eu vou fazer... Deus vai me abençoar, eu vou estar aqui até dia 31 de dezembro, 20 anos nesse parlamento. E é incrível, é 20 anos aqui discutindo a mesma coisa, discutindo um RGA que ele é consolidado. Está aqui a Edna, presidente do sindicato, está aqui a Amanda, o qual eu parabenizo pelo trabalho de vocês frente ao sindicato, que tem tentado sim, eu sei que eu participei de reunião com vocês, tentando angariar resultado positivo no RGA do Executivo, que até agora não houve êxito. Mas se discutir RGA, nós parar o parlamento, nós parar o executivo para discutir RGA, nós discutir algo que já é consolidado, que já tem esse entendimento, é uma lei formada. Nós poderíamos estar discutindo o índice, o executivo poderia chamar aqui o sindicato, chamar o parlamento e falar, gente, vocês têm direito ao RGA. E a data base é a cada 12 meses, é abril. Hoje deu 3,31%. Eu não tenho condições, eu fiz os cálculos aqui e eu vou conseguir dar um e-mail, eu vou dar 3, eu vou dar... Né? O XY que ele vai dar lá. Mas chama e entra nesse entendimento. Mas o que acontece? Fica-se esperando. O Poder Legislativo esperou. E o sindicato está aqui e sabe disso, que eu participei de reunião com vocês. E a data base dos servidores do município de Juara é abril. A data base dos profissionais da educação, que hoje teriam que ser reconhecidos como heróis, Marta e Hélio Castão. Que são heróis, porque hoje nós estamos atravessando essa guerra com esse conhecido, com esse desconhecido, né? Aí os pais estão todos loucos, a maioria deles, querendo que voltem às aulas. Para aqueles heróis da educação, aqueles profissionais da educação, cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos e passar um entendimento para os seus filhos. Então, da mesma forma que existem os heróis da saúde, que estão de frente a essa batalha, existe também da educação. E a data base deles lá, Edna e Amanda, é lá em janeiro, que até o momento foi discutido. Nós cobramos aqui, vocês parlamentares cobraram também. Nós aguardamos aqui porque nós somos gestores da mesa diretora, eu sou presidente do Poder Legislativo e eu tenho que atuar nas minhas atribuições. E aí meus servidores me cobraram referente ao regional. Falei, gente, acalma, que nós estamos aguardando o executivo mandar, que não é de praxe. Nós tivemos aqui agora que o menino falou ali da gestão anterior, do ex-prefeito, está aqui. Ele deu o RGA de 2013 a 2016. E os outros gestores deram o RGA. A situação diferente, tudo bem. Mas aí, Flávio, você está na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, nós temos que ver a arrecadação do município também, não vou entrar nesse mérito. Mas, enfim, eu não sei para que se discutir RGA, se é consolidado. Aí eu gostaria de falar com você que está nos vendo nesse momento e ouvindo esse momento. Não foi só a vereadora Marta que recebeu ligações e mensagens? É na sexta-feira ou no sábado, né, Marquito? Até meia-noite, 11 horas, não. Foi além. Algumas mensagens, inclusive, bem desagradáveis. De pessoas que a gente acaba se decepcionando. Porque nós conhecemos algumas pessoas e pessoas que eu tenho conhecimento que são estudadas. Pessoas de nível superior. E mandam umas mensagens tão chatas, tão indecentes. Eu tenho um cidadão, por exemplo, que ele é dono de um comércio, eu não vou citar o nome dele, que eu espero que eu consiga não citar até o final. Eu acho que é até indecente eu citar o nome. Mas ele estudou comigo, eu sou bacharel em administração. Ele estudou comigo. E aí ele mandou nos grupos de rede social que eu estou criando um projeto aumentando o salário. Aí colocou um áudio que eu mandei, isso eu não vou fugir nunca na vida, e fique bem claro, a população do município de Juara, que aqui eu tenho essa atribuição e vou cumprir regras. E quando eu mandei um áudio para o Marcinho, que todo mundo já deve ter ouvido esse áudio, que era para fechar os comércios, foi uma determinação do governo do estado. E aí, queira você, cidadão, queira eu, queira o prefeito ou não, existem regras, existem os três poderes. A União, o Estado e o município. Se vier uma regra do Estado, cumpra-se. O RGA, cumpra-se, é a mesma coisa. Então não vem falando para mim que eu estou dando um aumento de salário, que ninguém está dando aumento real. É uma recomposição. E eu quero deixar bem claro, Edna e Amanda, mais uma vez vocês estão aqui, eu sei da luta de vocês. Eu imagino, né, Marquita, a pressão que vocês estão sentindo, os servidores públicos, tanto mesmo os servidores da educação não sendo do SISMUG, mas é lá do Sintep, que eu também tenho dó do pessoal do Sintep, que me falaram hoje que estão sofrendo uma pressão absurda, e vocês devem estar, porque nós colocamos o RGA aqui. E eu fiz questão, junto com os colegas, para de colocar e publicar o RGA na sexta-feira, até porque o regimento interno determina, para que as pessoas saibam, porque aqui nós não vamos fazer nada escondido. Se alguém quiser ter alguma informação no Poder Legislativo, pode vir aqui a hora que quiser. Está aberto, meus assessores, secretários estão à disposição de passar tudo. Eu teria essa prerrogativa de não colocar na sexta-feira, para não dar muita discussão, para fugir do debate, que eu não vou fugir nunca, e colocar hoje na pauta. A prerrogativa é minha. O Poder Legislativo é presidencialismo. É fato. Mas eu não fiz isso. Coloquei. Aí tem algumas pessoas que vêm, mas vocês deveriam colocar para todo o município. Pera, na Constituição Federal, ela é bem clara, você pega o artigo 2º, são poderes da União, independente e harmônico entre si, que a vereadora Marta, professora de História, acabou de dizer. O Legislativo, Executivo e Judiciário. Cada um tem seu orçamento, cada um tem sua prerrogativa. Infelizmente, nós não podemos. Primeiro, o Poder Legislativo não pode fazer um projeto nenhum que gere um centavo de despesa. Não tem. Aí tem pessoas que falam assim, nós estamos indo contra a lei, que é ilegal, que é imoral. Como imoral, gente? Como ilegal? Está aqui a Constituição Federal, o artigo 37 está aqui. Você que formou comigo sabe disso. Nós estudamos isso para nós ser bacharelado em administração. Vocês, as pessoas que mais discutiu, que mais criticou, Marquito, são as pessoas que têm o entendimento. E às vezes fazem de conta que não têm o entendimento. Para poder passar para as outras que têm menos entendimento, para tumultuar o caso. É onde surge esse monte de fake news, dessas baixarias, dessas inverdades, tanto com o presidente ou contra o presidente, ou a favor do presidente, e contra os parlamentares do município, prefeitos e todos. É uma vergonha. O cidadão que tem um conhecimento está passando coisas inverdades, passando mentira para o cidadão que tem menos conhecimento. É por isso que o nosso Brasil, Chico, está esse caos que está. A culpa não é do servidor público. A culpa são dessas pessoas que têm o conhecimento. Porque aquele que não tem o conhecimento, como nós já recebemos várias ligações hoje, Marquito, veio perguntar como é que é e como é que não é. Como é que funciona. Os que têm o conhecimento acham que é e pronto, e manda para frente. É uma vergonha. Eu tenho aqui, que eu anotei aqui, não vou ler porque senão vai tomar muito tempo. Mas está aqui no próprio orçamento do ano passado, estão os nossos assessores aqui, jurídico, contábil, todo mundo aqui. Eu sou gestor. E o gestor tem que ter prerrogativa de saber o que ele faz. Se você tem sua empresa privada, é diferente. Você não vai saber o que vai entrar no seu caixa. Eu sei o que vai entrar no meu, até 31 de dezembro de 2020. E o gestor sabe o que tem no dele. Ele pode errar, mas muito pouco para menos, do Poder Executivo. Então nós, do gestor público, é diferente de você, do gestor privado. Então nós, é por isso que nós já temos nosso orçamento, que já foi aprovado e discutido no ano passado, pelo ex-parlamento, com audiência pública. E lá no ano passado nós já deixamos uma prerrogativa, conforme o plano de cargo dos servidores, a Lei 143... conforme a própria lei orgânica do município. O RGA, mano, é consolidado, meu Deus do céu. Não precisa se discutir isso. E lá no orçamento nós já deixamos, Edna. E vocês do sindicato que apertou para deixar, para falar, gente, estamos aqui, ó, vamos deixar porque nós somos sindicato, nós defendemos o servidor público. O servidor público, o trabalhador, aquele que trabalha. O que não trabalha tem que fazer paz e tem que mandar embora. Tem que dar advertência. Esse eu concordo. Agora não vamos generalizar, gente. O que está acontecendo em alguns fatos e boatos em rede social. Eu sou servidor público e eu defendo o servidor público, eu defendo o trabalhador. Aquele um que tem o seu salário, que é honrado. Ele ganha seu um salário mínimo, dois salários mínimos, dois, três mil reais, mas é com honra, é com suor, para o sustento da sua família. Aí nós vamos falar aqui de 3,31%, Edna e Amanda. E aí estão achando que é um absurdo, que é imoral. Temos uma lista de servidores aqui que eu sei quanto vai ganhar com essa recomposição. R$88. E que absurdo é esse? E por que imoral? E para que se falar que é imoral? Quando nós tivemos a redução da verba indenizatória aqui desse parlamento, isso não é segredo para ninguém, que a verba indenizatória dos senhores vereadores era R$ 3.500. E a do presidente, João, que eu não tive sorte, né? Era R$ 4.500. E nós, a partir de outubro do ano passado, ela foi reduzida para R$ 1.269. Não é isso, Alexandre? A do presidente, mesma coisa. Nós estamos fazendo a economia de outubro para cá, nesse parlamento, só com a redução da verba indenizatória dos senhores para o município, de mais de R$ 21 mil. Ninguém falou que isso é imoral. Nós fizemos uma economia, os senhores parlamentares, com os servidores públicos aqui da Câmara Municipal, o ano passado, e nós devolvemos para o Executivo mais de R$ 700 mil. Ninguém falou que isso é imoral. Nós devolvemos no mês passado, salvo engano, Flavinho, os vereadores, R$ 100 mil da Câmara para a Prefeitura para ajudar no combate ao Covid-19, R$ 100 mil. Ninguém falou que é imoral. Agora nós estamos com a prerrogativa aqui, que é o RGA dos servidores. Eu deixo bem claro a vocês. Não é aumento real, são perdas salariais. E aí eu gostaria mais uma vez de conclamar aos senhores pares, claro, para aprovação desse projeto. E gostaria também, Marta, você líder do prefeito, que leva essa mensagem ao Executivo Municipal. Toninho, chefe de gabinete, está nos assistindo. Eu sei que hoje tem muita gente nos assistindo. Viu, Hélio Castão? Viu, vereadores? Tem muita gente nos assistindo. Eu tenho a certeza que nós conseguimos sim dar o RGA aos servidores públicos. Eu sei do que vocês do sindicato estão passando. Eu sei, porque nós passamos de sexta para hoje quando eu publiquei isso aqui. E aí, Marquito, quando nós falamos aquele dia, vamos publicar, que o povo tem que ver, a sociedade tem que ver o que está acontecendo, que os servidores públicos do município têm que ver o que está acontecendo. Porque Amanda e Edgar, se nós ficarmos aqui no parlamento, nessas duas tribunas, igual vocês, todos ficam aqui, cobrando, batendo, chorando, esperneando, mandando ofício, não está se acontecendo as coisas. Então nós temos que provar a sociedade, o prefeito provocado dessa forma. Então foi isso que eu quis fazer. E outra... Não é porque o governo federal, o Bolsonaro, vai sancionar ou não aquela lei que foi aprovada no Congresso, que é claro, atribuições deles, deve ter estudado e acordado com os governos e com os prefeitos, que nós estamos acelerando nenhum processo, não. Hoje nós estamos em maio. A data base dos profissionais da educação é lá em janeiro, as dos servidores é em abril. Então ninguém está querendo burlar nada, ninguém está querendo fazer nada imoral. E aí, Edna e Amanda e servidores públicos do município de Juara, está aqui, ó. Projeto de lei, ó, tá aqui. E que vocês sabem que foi o pedido, que a reunião foi na quinta-feira para nós aprovar na sexta. O projeto de lei municipal, que quem quiser estar à disposição, acho que está no site da Câmara, né, Link? O projeto, aí a mensagem é grande. O projeto de lei municipal 029 de 2020. O projeto que eu já declarei que sou contrário a ele. Esse projeto de lei aqui está tirando o desconto, a alíquota do servidor, que você, servidor público municipal, paga, de 11% para sua previdência. Está aumentando, você vai pagar mais agora, tá? Você vai pagar 14%. E aí ninguém discutiu, ninguém falou para você, servidor público, ninguém pediu sua opinião. Se você é favorável ou não para descontar os seus 14% e sair dos 11%. Aí você pega a tabela do INSS e você tem aqui, até o X valor tem 7,5%, Edna. Tá vendo, Amanda? E aí para o servidor público, não vamos fazer não, tudo 14%. Aí aquele coitadinho que ganha R$1.000 vai descontar os 14%, que ganha 5 vai descontar os 14%. Se vocês não estão sabendo, servidor público, está aqui, está em apreciação dos vereadores. Tá? E eu ainda falei, prefeito, eu entendo, essa lei foi uma lei federal, foi aprovada, aprovou no Estado. Bora, eu sou contrário, eu acho um absurdo isso. Para os municípios é louvável, claro. Os municípios hoje estão descontando a parte patronal 18,10, vai abaixar para 15,49, o poder público vai economizar 2,61. Ah, mas o poder público ele vai ter os auxílios não tem maternidade, Marta, só a lei foi revogada, né? Ah, ele tem os auxílio doença, ele tem um auxílio não sei do quê, que vai para a prefeitura, é justo. A previdência é do servidor, é do cidadão trabalhador. Agora, ninguém consultou os mesmos, Chico, dos 14%. E eu espero que nós façamos isso. Vamos fazer uma live com os servidores, Edna e Amanda, para mostrar para os servidores, vamos tentar verificar isso aí. Agora, aprovar toque de caixa, não, estamos fazendo hoje aqui para aprovar amanhã, um aumento de desconto do servidor. Está sangrando o servidor público. Está sangrando o servidor público por causa que algum corrupto ordinário, político, roubaram a Previdência. Aí vem querer tirar das costas do servidor público. Aí na hora de roubar a Previdência, eles são belezas em primeiro lugar. Na hora de descontar e sangrar o servidor público, está aqui, vem um projeto para nós aprovar no outro dia. Aí na hora de dar uma recomposição a cada 12 meses para o trabalhador. Nós somos chamados do quê? Burlando lei. De moral. Ah, para com isso. Eu sinto muito. Eu sei que hoje eu fui muito criticado em rede social, Salvador. Fui, respondi as perguntas que me perguntaram, que eu fiquei sabendo, outras eu não fiquei sabendo. É até bom, né, pra gente ficar muito triste. Mas as que, se alguém tiver algumas dúvidas, pode me perguntar, estão à disposição. Esse documento está aqui, a Câmara está aqui. E eu, mais uma vez, enalteço aos vereadores e peço ao Poder Legislativo, vamos se unir juntamente com o sindicato e vamos sentar com o prefeito Carlos Sirena. E a proposta que eu tinha feito aqui, ó, é de não votar as 14% e ainda está de pé. Ainda falei, Amanda e Edna, vocês não sabem, de hora que vocês saíram da reunião, eu falei, prefeito, eu tenho uma proposta para o senhor, vamos levar para o parlamento, porque para cada um de nós vai ser difícil votar as 14% aqui, você sabe disso, Chico. Você sabe disso, João, que você é servidor, você sabe disso. Sua mãe é funcionária, Uliane. Falei, vamos fazer o seguinte então, prefeito, vamos sentar com os sindicatos, com os servidores, vamos fazer um acordo. Como tem que se aprovar o 14%, vamos dar um 3,41 aos servidores, pelo menos você empata, 3,31. Aí os servidores vão ter um RGA, na verdade, real, de 0,31%. Mas tá bom, agora nós vamos descontar os três dele, não vamos dar o RGA dele. Então esse acordo, se tiver, eu falo aqui agora, se tivesse acordo, o sindicato concordando, os dois sindicatos, Sismur e Sintef, vocês concordando, eu volto atrás e eu falo, eu voto o projeto, com acordo dos servidores, com conhecimento dos servidores. Porque senão eu já vou declarar meu voto aqui, senhores pares. Infelizmente, eu sei disso, tá? Eu vou votar contrário, até porque eu também sou servidor público. Então isso que eu queria deixar bem claro à população do município de Juara. E mais uma vez, gente, me desculpem o desabafo, mas é que as reclamações, as mensagens foram muito final de semana até agora. Pessoas que têm conhecimento, estão humilhando a gente, as pessoas às vezes perdem a noção. Eu sempre falo, as pessoas acabam perdendo a noção do tempo, porque a rede social não é para todo mundo, né? Tem algumas pessoas que exageram um pouquinho na rede social. Acaba chamando a gente de ladrão, o outro fala que nós temos parte com o demônio, não sei com o quê. Pelo amor de Deus, cada vereador aqui se mata para defender o seu trabalho, para ajudar o município. Esse Marquinhos tem um doido, ele não sai da zona rural. E o cara tá falando uma coisa dessa. E abaixou sua verba indenizatória de 3,5 para 1.200 reais. E ainda acha que você tem parte com o quê? Que você não corre atrás? Acha que, rapaz, não, é de dar risada, é um absurdo. Então, gente, vamos parar com isso. Olha o momento que Juara, o Estado, o Brasil, o mundo está passando. Vamos ter um pouco mais de fé, um pouco mais de honradez e acreditar nas pessoas. E parar com essas mensagens medíocres, essas mensagens bestas e esses fake news denigrindo a imagem das autoridades. Alguns merecem, né? Tem alguns também que é demais, né? Mas, poxa vida, agora a gente vai generalizar, igual eu falei, se nós temos 100 funcionários, bom, tem um que não vale nada, ninguém presta. A gente tem que ser um pouco mais sensato. E eu sempre falo, as notícias quando chegam, antes da gente pegar e replicá-las, né, Salvador? Vai atrás a fundo, vai ver quem que é. A gente já vê tanta propaganda em vocês, meio de comunicação, dizendo, se você recebeu uma notícia no grupo da família, às vezes tem um danadinho na família que manda mensagem. Eles viu, já manda, e você já acha que é verdade, já passa pro outro. E aí vai acabando a confiabilidade em cada um das pessoas. Então acho que a gente deveria, sim, cada um tocar, Deus tocar o coração de cada um, pensar um pouco mais e aprender a respeitar um pouco mais o cidadão. E eu, servidor público, Edna e Amanda, o que vocês precisarem, já falei isso para vocês e falo aqui, na presença de todos. E tenho certeza que os vereadores todos falam também. Estamos com vocês, que vocês precisar. Nós não vamos pressionar o prefeito Carlos Sirena, não. Negativo. E outra coisa, não quero que ninguém venha com fofoquinho, com mensagem dizendo que eu estou falando mal do prefeito. Prefeito Carlos Sirena, que eu respeito as ações dele. Tem errado, mas também tem acertado. Nós também erramos e acertamos. Nós somos seres humanos. Nós temos as nossas falhas. E eu não estou aqui criticando o prefeito, não. No dia da Amanda e de você, Sardal, eu tinha certeza que nós ia conseguir se arrejar. Até falei para os vereadores aqui que nós iríamos até fazer o extraordinário. Mas, infelizmente, o prefeito tem a boa vontade, tudo, mas aí tem algumas pessoas que são muitos técnicos em volta e acaba passando algumas informações que não precisa, aí acaba amedrontando o prefeito. Mas a maioria dos técnicos dele concordou e de repente vê essa situação do RGA. Então, por isso, eu acredito no prefeito Carlos Sirena, eu acredito na equipe dele e acredito em nós, vereadores, junto com os sindicatos, que ainda nós vamos sentar com o prefeito e nós vamos tentar se adequar e vamos fazer essa recomposição a todos os servidores aqui do município de Juara, porque são servidores que trabalham e que merecem. Nós temos sim condições de enxugar a máquina pública de uma outra maneira, vocês sabem disso. Agora, descontar, sangrar o servidor público, aumentando a previdência dele e não dando o RGA para o servidor, eu sinto muito, mas eu não sou favorável. Continua a discussão? Vereador Marquito.
Quero aproveitar, reforçar a palavra do presidente, bem falado, né, presidente? Outubro do ano passado, sem nenhuma provisão, sem nada, o TJ abaixou a nossa VI de 3,5 para R$ 1.200, onde eu só dependo do salário de vereador, só tenho essa profissão, onde a gente trabalha muito aí nas estradas do município. Eu tenho um gasto aí mensal por mês de R$ 2.000 a R$ 2.200 só de combustível. Mês retrasado, minha caminhonete foi fazer a revisão, R$ 4.800 para fazer a revisão dela, para arrumar, e até hoje nunca vi alguém da população falar assim: nossa, vereador, que pena que cortaram R$ 2.300 do salário de vocês da VI, que é a verba que sustentava nossos veículos, que abastecia, que nós levava até para arrumar. Hoje, a Selma até prova disso, já fiz 3 financiamentos para cobrir esse arrombo dessa, caiu essa VI nossa, R$ 2.300 por mês, pesa muito, e pesa mesmo. A gente vê aí, final do mês aí, vai, o salário sai na conta, a gente não vê nem a cor, está tudo em cartão de crédito, na rua, vai tudo, a gente não vê nem um cheiro. Até hoje não vi alguém da população falar assim: ô, vereador, que pena que cortaram a VI sua lá, R$ 2.300, até hoje não vi. Até hoje também não vi ninguém bater nas minhas costas falando parabéns. A Câmara Nova aí, economizando todo mês, R$ 303.000 primeiro ano, 2017, R$ 480.000 em 2018, R$ 700.000 em 2019. Se Deus quiser, esse ano vamos estar economizando quase R$ 1.000.000. Até agora não vi ninguém falar parabéns, parabéns a essa casa, parabéns a todos vocês. Antigamente aí, vereadores antigos, não vou citar nome aí, pegava 10, 15 diárias por mês. Hoje aí, vereador pega uma, duas, três, quatro, no máximo, quando é preciso. Não pega diária aí para falar palavra de pescar. Pega diária realmente quando é preciso trabalhar e trazer melhoria para nossa Juara. Não vejo alguém da população falar: ó, vereador, parabéns aí. Parabéns que vocês estão economizando. Estamos dando sangue aí por nossa Juara, por tudo que passamos, essa gestão, afastar prefeito. Esse vírus 2020 aí vindo para arrebentar nosso município, não só o município, o mundo todo. Nós passando, economizando. Eu sou favorável aos servidores dessa casa, aos servidores públicos do nosso município, à saúde. Eu sou favorável também aos professores, a todos que tiver direito em cima da lei. Sou favorável, não vou votar ao contrário não, porque é o direito deles, eles merecem. A gente vê muitas pessoas aí que não entendem, para falar a pura, franca verdade, vem criticando: ah, tá dando dinheiro, não sei o que, tá o dinheiro, tá nessa crise. É o direito dos servidores. Quando eu nunca vou contra um direito dos servidores, é o direito dele. É uma pequena micharia, 3,3%, muito pouco, não chega nem a R$ 80. E nós estamos tá 46 municípios, né? Você vê, aí é uma pouca falta de respeito com nós, vereadores, que estamos aqui sendo, assim, sugado, né, presidente? Sugado mesmo, pelo cortou nossa VI, pela mais de 70%, cortou nosso orçamento, nosso, principalmente meu, que eu só vivo do salário de vereador, não tem outra função. E eu sempre falei com o presidente Léo, desde o meu primeiro dia de mandato, muitos final de ano você vai sair por aí para os bairros, comunidade, o população bate nas suas costas, 10º seu vai estar fofo, hein? Nunca vi falar de 10º. Por mim, eu falo franca e pura verdade, a população de Juara. Por mim, eu falar pro presidente que colocasse o 10º, que é o direito, todos trabalham, têm seu direito, nós também temos que ter. Chega final de ano, você só vai ver o seu salário, não tem dinheiro, não tem um 10º, não tem nada para você passear com sua família, não tem nada. Você não tem nada, só o salário e pronto, tchau, obrigado. Eu acho uma injustiça, a gente precisa, realmente, eu falo, eu não tenho nada a esconder, desde quando eu assumi, eu acho uma falta de respeito com os vereadores, não ter o 10º dele, aí faz uma falta e grande. A gente está aí economizando, não estamos brincando com o dinheiro do povo, estamos trabalhando, economizando, fazendo esse dinheiro da população de Juara render, porque graças a Deus, até hoje que trabalho dignamente, trabalhando, olhando pelo prol da nossa cidade e pelo prol de todos os servidores. Quero aí reforçar a palavra do presidente, a gente fica indignado, sim, é difícil para a gente criticado, final de semana uma pressão total em cima da gente, mas o povo não pega e lê certo o que é o direito do servidor. Eu sou favorável e vou ser favorável quando vir projeto na sua casa, a gente vai ser favorável.
Próximo vereador, Chico Dundé.
Senhor presidente, o senhor tocou no assunto do projeto do governo federal, né, que foi aprovado na Câmara e no Senado, não foi sancionado ainda pelo presidente. O projeto original saiu do Senado, saiu da Câmara, arquivaram no Senado, e o do Senado fez um novo projeto em comum acordo com o ministro da Economia, o Guedes, que seria o congelamento dos salários dos servidores públicos por 18 meses. O que acho interessante quando eu falo aquela questão da demonização, que a ajuda para os estados e municípios vai ser de 120 bilhões. E o próprio ministro colocou que a economia desse congelamento do salário dos servidores, tanto RGA como as progressões de carreira, seria 140 bilhões. Ou seja, o governo federal está sobrando ainda
20 bilhões. Aí o ministro tem coragem de falar que esse projeto, esse congelamento, é a contribuição que o servidor público vai estar dando. No lugar deles cumprir o que foi colocado em campanha, tanto para o ministro como para o presidente, que era a questão do Pacto Federativo, não. Simplesmente não bota para a Câmara para votar Pacto Federativo. Ou seja, a arrecadação acontece aqui, vai embora, depois fica prefeito, vereador, correndo em Brasília com Pires, pedindo alguma obra para o município, porque não volta quase nada. Ou seja, na hora de eles votar um Pacto Federativo e aumentar, sim, o que retorna para o município, que aí sim o município teria hoje recursos para estar dando as garantias, os direitos dos servidores, não. Vamos lá fazer um projeto, congelar, tirar direitos adquiridos. Inclusive, esse projeto, na hora que ele for sancionado, se o presidente vetar essa questão do congelamento, com certeza vai ser um questionamento jurídico muito grande, porque já tem leis que foram feitas dessa forma, retirando progressões de servidores, retirando o RJ, caiu no Supremo e o Supremo coloca que isso aí fere a Constituição, ou seja, é redução de salário, irredutibilidade salarial. O servidor que fica 5 anos esperando para conseguir uma progressão, fazendo os cursos necessários, que está no seu plano de carreira, que está no seu estatuto, que está no concurso, no edital, quando ele fez, isso sim, ele está prevendo aquilo, ele se programa com aquilo, com a sua família. E aí chegar na hora, o governo colocar que vai congelar para o servidor estar dando a sua contribuição. Por isso que a gente fala que a incoerência é muito grande e essa questão de demonização. Se vai para o debate, é jogando sim o pessoal da iniciativa privada, que é importantíssimo o país, mas que também o servidor público faz parte desse país, ou seja, trabalha junto para tirar o país realmente da situação que está hoje.
Continua a discussão. Vereadora Marta Piazza.
Só para frisar que os 14% de desconto de previdência do Estado começa a ser descontado agora no mês de junho, né, vereador Chico? Né? Então, não houve questionamento por parte da Assembleia para a votação desses 14%. E nem fazer um escalonamento como se propunha aí lá no governo federal. E quero deixar bem claro que em nenhum momento eu sou contra a EGA. Eu sou defensora do EGA. O que me deixou incomodada, e eu acho que eu tenho toda a liberdade para falar isso aqui, é a falta de isonomia. Eu, como servidora do Executivo Estadual, eu me senti muito prejudicada no ano passado, quando a Assembleia votou o reajuste, o EGA, para o Judiciário e nos deixou abandonados. Então, como eu critiquei muito naquele momento, e não é segredo para ninguém, eu falo para os meus colegas vereadores, eu falo para os meus colegas professores, eu falo para a minha família, eu não vou ser incoerente com a minha fala. Mas a sociedade tem que entender que todo início de ano o governo federal dá um reajuste de salário mínimo, que é o repasse inflacionário. E o servidor tem direito a esse repasse inflacionário também. Né? Mas eu vejo, vereador Léo, que nós vamos viver tempos sombrios ainda aí. Porque nós temos um presidente da República que tem um ministro neoliberal e que olha o serviço público como o grande problema desse país, que quem tem que pagar a conta. Como o vereador Chico deixou bem claro, os municípios vão receber o aporte, os estados também. E quem vai pagar a conta? Servidor, né? Mais uma vez.
Continua a discussão, Chico Dendé.
Só reforçando realmente, né, Marta, o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, 2 anos já sem RJ, com esse projeto de congelamento seria mais 18 meses sem a recomposição. E para ser justo, Marta, nesse projeto de discussão de 11 para 14, a Assembleia, apenas 5 deputados discutiram, e graças ao trabalho desses 5 deputados, que o projeto da Previdência Estadual ele foi fatiado e encaminhado apenas o aumento da alíquota. Senão tinha vindo igual a malvadeza que foi feito com os servidores da União. Então, teve 5 deputados estaduais que questionaram o governo do Estado, e aí, devido à questão de pressão de servidores, sindicato, o Estado fatiou, mandou apenas o projeto do índice, que é o mesmo que está aqui na Câmara, que o vereador Léo já colocou o seu voto. Eu também já posso adiantar que voto contra esse tipo de projeto, porque jamais eu vou estar votando aqui para tirar direito de servidor público.
Continua a discussão, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, vereadores, servidores públicos aqui presentes, principalmente servidores da Câmara, né, e também do Executivo, tem alguns, Dona Edna, Amanda, do sindicato, que sempre está aqui nos cobrando para atender as demandas aí do servidor público municipal. Essa solicitação de RGA do município já vem desde o início do ano por esses pares, né, tem um projeto onde a gente
tem um ofício lá no Executivo Municipal, onde a gente assegura esse direito do servidor, onde a gente solicita, vereador Chico, através das leis constitucionais, Constituição Federal, que o prefeito tem que fazer esse RGA. Quando a vereadora Marta fala em isonomia, eu concordo, vereadora. Mas eu concordo que nós temos que construir e não tirar o direito do servidor. Ao invés de eu pegar e votar contra o projeto aqui, eu tenho que brigar para vir o projeto do município. Agora, por que o prefeito não manda o projeto? Porque o prefeito não gere o município. Essa ingerência de não cumprir leis. A Câmara vai ter que fazer isso também? Negativo. Salário mínimo tem reajuste todo ano para todo mundo. E do servidor público, eu quero que a população entenda. O RGA é a recomposição. Mesma coisa do ajuste do salário mínimo. É para recompor as perdas do poder de compra do servidor público. Nós estamos dando 3,31%. É muito pouco. A gente vem cobrando do executivo há quantos dias? Quantas reuniões? Ah, mas eu tenho uma recomendação do Tribunal de Contas que eu não posso. Só pega o que pode, que não pode do Tribunal de Contas. Só o que serve para o município. Por exemplo, quem que aprova a conta de prefeito? É a Câmara Municipal. Nós também recomendamos. A Câmara é mais importante na aprovação de conta do prefeito do que o Tribunal de Contas, porque se eles reprovar a conta, nós aprovamos aqui. Que nós fizemos com o seu Edson Piovesan, que a conta dele foi reprovada e nós aprovamos aqui. Que nós fizemos com o Carlos Serena agora, que a conta foi reprovada pelo Ministério Público de Contas, parecer contrário das contas dele, foi aprovada pelo Tribunal, nós aprovamos também. Quem aprova a conta de prefeito é a Câmara Municipal. Se nós estamos recomendando então cumpre nossa recomendação também. Por que só culpa do Tribunal de Contas? É fácil vir aqui falar que não vai dar RGA, que eu sou contra os servidores da Câmara, que é um pouquinho de dinheiro. Eu quero explicação disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Criação de cargos, que eu falei quase agora, mais de 30 mil reais mês, com provisão vai para 40. 400 mil reais, prefeito criou os cargos aqui, sem precisão. A lei, projeto de lei complementar 007-2019, essa daqui é a 002-2020, quem quiser ver, pode entrar no site da Portal de Transparência do Município, da Câmara Municipal, que vai achar. Projeto de lei complementar 007-2019, criou gratificação de 30% para 5 servidores de cada secretaria, ou seja, para quem o prefeito escolher, só para 5. Cadê a isonomia nisso aqui? Cadê a isonomia? Depois se arrependeu, tirou aqui, pediu para fazer retirada disso aqui, né? Criou mais, salvo engano, 6 cargos de diretor de 6 mil reais, criou, aqui. Projeto de lei municipal 049-2019. Explica isso aqui, a isonomia disso aqui. Dia 29 de novembro, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o vencimento inicial dos cargos de advogado, contador e controlador interno para R$ 8.500 cada um. Vocês sabiam dessa lei? Isso. Contador ganhava R$ 6.400 e ia passar a ganhar R$ 8.500 inicial. Controlador R$ 6.400, R$ 8.500 inicial. Advogado R$ 4.616 ia passar para ganhar R$ 8.500. Um aumento de 84,10%. Quem mandou foi o prefeito aqui, assinatura, Carlos Amadeu Sirena. Mandou para a Câmara. Cadê a isonomia disso aqui? Cadê a isonomia, senhores? Quando o pessoal do Conselho Tutelar pediu um motorista para a Prefeitura Municipal, vocês sabem disso? Salário de R$ 1.359,81. Não pôde contratar porque o teto da folha está alto. O prefeito vetou o projeto de lei que tinha desconto de IPTU para a população de baixa renda. Projeto que já vinha sido fazendo todo ano aqui, sancionando todo ano. O prefeito vetou. Desde 2013 o projeto era feito por essa casa. O prefeito foi lá e vetou. Falou, não, o povo não precisa, não baixa renda. Inventou mil justificativas aqui e vetou esse projeto que vocês já tinham assegurado todo ano. E para acabar, servidores, a isonomia agora, licença-prêmio. É interessante, né? Quando divulgou um aumento de 3,31%, que vai dar 5 mil ao mês para os servidores do Legislativo Municipal, que o prefeito tinha que acompanhar e mandar o da prefeitura, isso aí deu uma maior notoriedade no município de Juara. Um monte de grupo discutindo. Eu vi uma denúncia num site de Cuiabá de que 3 servidores receberam mais de 100 mil de licença-prêmio esse ano. Falei, é impossível. Eu não acreditei. Inclusive, estou solicitando agora do executivo quais servidores que receberam licença-prêmio, porque parece que foi mais. Mas esses 3 eu consultei. Não vou falar o nome deles, vocês podem entrar no portal Transparência e verificar. Mas, de janeiro até o mês de abril, mas está em pandemia, mas está pagando licença-prêmio, né? Não pode dar o RGA porque está com a pandemia aí, está com a folha estourada. E eu vou explicar para vocês o que é licença-prêmio. Licença-prêmio, ela cabe à administração pública definir se vai pagar, vai dar em licença ou em pecúnia, que é dinheiro, certo? Quem escolhe é a prefeitura municipal, a Câmara Municipal, né? E aí a prefeitura vai definir se paga ou não, se tem dinheiro para pagar ou não. No caso desde pandemia, você pagar licença-prêmio, R$ 113.324,43 para 3 servidores. 3 servidores. Enquanto o comerciante está aí dando quinhentão, milão para reformar o hospital municipal, R$113.324,43 a três servidores. E aí, qual que é a justificativa do prefeito? Tem mais, tem 6 ou 8 servidores, tá? É que um servidor recebeu em fevereiro e março mais de 22 mil, um em fevereiro, 30 mil em um mês só, e outro servidor de janeiro a abril recebeu 60 mil, 15 mil por mês. Esses são os que eu consegui descobrir, né? Três servidores. Mas são 6 ou 8, salvo engano, até onde eu tô sabendo. A justificativa do prefeito é que ele estava com problema de saúde. Então, isonomia. Todos os senhores que têm problema de saúde, a partir de amanhã, protocola na administração pública municipal o seu pedido de pagamento de licença-prêmio. Porque o prefeito está pagando licença-prêmio para quem está doente, para quem tem problema de saúde, para quem precisa fazer cirurgia, tá? É uma ótima notícia para vocês. Eu quero dar esse presente para vocês hoje, que o prefeito está pagando a licença-prêmio de quem é doente. E eu encontrei um servidor da educação que chorou, porque ela foi fazer uma cirurgia final de ano e ela foi lá pedir pagamento de 3, 4 mil de licença-prêmio. Olha, 3 a 4 mil reais. O prefeito falou que não podia porque tinha uma recomendação que não poderia pagar, porque tinha um decreto que não poderia fazer esse pagamento. E de tanta pessoa insistir, o prefeito falou, não, faz um crédito consignado que eu vou fazer, eu vou pagar para você depois. E até ontem não pagou. Até ontem, faz 4 meses. A pessoa está tirando da garganta para fazer seu tratamento de saúde e pagar essa dívida que ela contraiu aí com esse empréstimo. Então, eu quero parabenizar os vereadores que aqui vão votar nisso aqui. É um direito de vocês, servidores. Quero parabenizar também e agradecer o servidor dessa casa, que são eles que me atendem, Chico. Eles que vêm aqui, fora de horário, fazer as coisas para mim, me ajudar, me instruir. Todos os servidores, todos me tratam bem. E também, da mesma forma que eu trato eles, todos os servidores das repartições públicas municipais, também não tem que questionar ninguém. Agradeço aí a atenção de todos. Sempre fui muito bem recebido, muito bem atendido por todos os servidores. Se a gente tem reclamação, a gente vai em loco, tenta resolver, tenta conversar. O servidor trata muito bem. Então, nós temos que mudar a nossa concepção do que é o serviço público. Ninguém também lá é cachorro para atender a pessoa de qualquer jeito, não. O servidor está ali, ele também tem o direito dele. A pessoa chega lá xingando, chega maltratando, o servidor também vai revidar. Né? Então, trata bem o servidor, que eu tenho certeza que vocês serão bem tratados. Quero parabenizar, então, vocês, todos os servidores. Quero dizer que eu não estou dando presente para vocês, votando isso aqui. Não estou fazendo favor para ninguém, tá? Isso aqui, estou assegurando um direito de vocês. É só isso. Não quero nada em troca, eu só quero assegurar o direito de vocês. E se Deus quiser, a gente vai assegurar também o direito dos servidores do município de Juara, né? Que quase todos os prefeitos asseguraram esse direito. Também, posso falar aqui abertamente que eu vou dormir de consciência tranquila, porque eu vou votar para atender vocês. A minha consciência diz que eu tenho que votar. Porque diante de tantas coisas erradas que eu tô vendo aqui, que todo mundo tá passando a mão na cabeça, se eu votar contra isso aqui, aí que eu não vou dormir tranquilo. Obrigado e boa noite.
Continua a discussão, vereador Marquito.
É bem lembrado também, vereadores, dizer que o servidor do estado recebe mais do que o servidor do município, né? Seu tanto que é defasado o salário do pessoal do município. E também, vereador Flavinho, quero reforçar aqui, eu recebi um relatório aqui sexta-feira, se vocês, colega vereador, veem esse relatório, vocês vão falar que é brincadeira o que veio de resposta para esse vereador desse relatório. Inclusive aí, secretário pagando incentivo para servidor, na lei consta que tem seis detalhados as atividades do servidor, quando pega um incentivo de 10%, 15%, 20%, 25%, todos detalhados. No detalhe que ele colocou alguns certos e vários dos mesmos servidores que ele colocou mensal, dando manutenção em máquina no interior do município. Se a lei não permite, aqui mesmo fala na lei que é detalhados. E outra, não só o incentivo, várias vezes, vários meses, incentivo de 25%, onde a gente, eu e o vereador Marta, vereador Salvador, vereador Hélio, fomos na garagem meio de fevereiro, um desses que está aqui nessa lista, estava lá deitado no sofá, no WhatsApp na garagem, nós passamos, entramos para dentro, ficamos uma meia hora olhando os maquinários, e voltamos, esse mesmo servidor estava lá ainda no WhatsApp. Aí aqui está no relatório que ele estava dando assistência na máquina nas estradas. Uma falta de respeito, você viu tanto, não é 3% não, é 25% de incentivo, fora as diárias e hora extra. É muito mais do que 3.3, que é o direito do servidor. Tá aqui, eu não vou deixar isso aqui quieto, já avisei o prefeito, que isso aqui eu tô esperando mais documento, eu vou estar sentando com o promotor, vou estar passando isso aqui pro promotor, que isso aqui é uma falta de respeito com o dinheiro público. Quem sabe quem que é essas pessoas que tá aqui, sabe que vai uma vez, duas vezes, no máximo, dar uma manutenção na estrada, e tá aqui 3, 4 meses seguidos, relatório de 25% mensal de incentivo, fora as diárias, que hoje eu mandei um ofício pedindo as diárias. Isso é uma falta de respeito. Por isso que o maquinário está no toco e por isso que nada está saindo do município.
Continua a discussão, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, só queria frisar que desde dezembro de 2019, eu, vereador Hélio Castão, já cobrávamos o prefeito municipal para pagamento do piso da educação. desde dezembro. Inclusive, conversei com ele para evitar o desgaste que tinha sido no ano anterior. O EGA, eu, vereador Hélio Castão, fizemos ofício, cobramos inúmeras vezes o prefeito municipal. Eu não sou prefeito municipal, eu sou vereadora. Ele toma as decisões dele e paga o preço pelas decisões que ele toma. Assim como eu, hoje aqui, o voto é meu. O voto é meu. Eu sou líder do prefeito. Levo as mensagens dessa casa até ele, trago as mensagens dele a essa casa. Mas as decisões são dele. Assim como as decisões da prefeita quando o vereador Chico foi líder, era um delas, e quantos outros vereadores passaram aqui por liderança. O dia que eu quiser tomar decisão como executivo, eu me candidato a prefeita para ser a tomadora de decisões. Aqui eu tenho um voto, são 9 votos. O meu é único. E como eu disse desde a minha primeira fala, eu estou comprometida com a minha coerência de cidadã comum, de Marta Dalpiaz, professora, há 24 anos nesse município, que sempre dentro da escola tive um discurso. Eu não posso olhar para trás, mesmo que isso vá comprometer a minha vida política, eu não posso desdizer o que eu disse até hoje. Eu não posso. Eu tenho que ter compromisso com a minha verdade. E é isso que eu vou carregar. E vou, desde o princípio foi assim, e até o dia 31 de dezembro vai ser assim. Né? Eu, como eu disse lá no início da minha fala, eu respeito o posicionamento de cada vereador. Tá? Eu respeito o posicionamento de cada um. E respeito cada servidor dessa Casa de Leis. Eu respeito. E eu não tenho problema nenhum de que quando eu erro, que eu erro muito, né? E a cada servidor dessa casa pedir desculpas. Porque muitas vezes tenho sangue quente, tomo decisões intempestivas e não tenho problema nenhum. Não me acho acima de ninguém. Esse cargo aqui é passageiro. Eu sou professora. É lá no chão da escola que todo dia eu piso e olho para os meus colegas. Então a minha coerência é com aqueles meus colegas e com as pessoas que sempre me acompanharam a minha vida toda.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, eu vou falar sobre essa questão também um pouco, porque a gente foi bem indagado sobre isso, né? Passamos aí uns dias aí. Mas aqui, na verdade, vereadora Marta, cada um acho que tem seu livre discurso, seu livre pensamento, e eu acho que o respeito tem que prevalecer sempre, né? Como o vereador presidente falou, os ideais aqui a gente quer a melhoria para a cidade. Cada um, eu acho que pensa assim, não é diferente disso. Mas os debates aqui são importantes, são saudáveis para isso, né? A democracia do Brasil é isso aí mesmo. Com relação ao RGA, para mim, isso deveria ser automático, igual o salário mínimo, né? Deu inflação, pá, pimba, paga e acabou, e não vamos discutir esse assunto, e nem precisa ficar votando. O que, às vezes, presidente, o senhor ficou irritado, que até os outros vereadores também ficaram, né, professor Lelo? Seus comentários que tem no WhatsApp aí, é falta de entendimento e, às vezes, nós, pelo momento que nós estamos passando, presidente, né, pelo momento dessa pandemia, muita informação errada, muita informação desencontrada, dinheiros para cá, dinheiro para lá, recursos para cá, falta de dinheiro, e até a vereadora Marta falou uma coisa interessante, né? Que não se tem dinheiro para isso tudo. Estão se aprovando dinheiros lá em Brasília para mandar para os municípios, mas não tem recurso para isso tudo também. A conta vai ser cara mesmo para pagar. Questão do RGA, não vou discutir, tem que se pagar e acertar e pronto, vamos tocar para frente, bola para frente. A questão é, o prefeito também, até falei, não sei se foi com o Hélio Castão, né? A gente tinha que sentar o prefeito já essa questão da educação também, desde janeiro. E não dá para se comparar a questão do coronavírus agora, que era em janeiro, teve tempo para se ajustar, e aí ficou essa empurra para cá, empurra para lá. Chama o sindicato para sentar na mesa, fala assim, ó, vou pagar 3 agora, 3 aqui, 3 ali, 3 aqui, pronto, pagava isso tudo, acabava esse assunto. Resolve logo essa celeuma, né? Pega esses 3% aí também e fala, ó, vou dar um para vocês agora do executivo, mas vou pagar e resolve também esse negócio logo. Ah, eu não tenho previsão de orçamento. É claro que ninguém tem previsão mesmo. Vai cair, vai baixar o orçamento e já está caindo. Isso é real em qualquer lugar. Se no comércio está baixando, no executivo também vai baixar. E vai baixar aqui também se precisar. Porque aí o Dodesto não vem para cá e aí as coisas vão desbalancear. Mas o que é de garantido, paga e pronto, resolve, faz o acordo, chama o sindicato, senta, conversa, dialoga com o pessoal e resolve. Agora o que acontece? Joga um assunto desse na rua, aonde que pipoca? Pipoca aqui, ó. Aí o cidadão não quer saber quem que é bom, quem que é ruim, quem que presta, quem não presta. Joga todo mundo dentro de uma vala e fala, ó, são tudo ladrão, corrupto, ninguém presta. Esses dias eu tava discutindo com um cidadão, falei, rapaz, procura conhecer quem é quem, cada um, pra você saber do que você fala primeiro, ou fala uma conversa fiada aí de alguém. Ninguém sabe o que cada um tá passando, a necessidade que tá passando, a dificuldade que tá passando, em casa se tá faltando alguma coisa, se tá tendo algum problema. Ninguém sabe da vida de cada um. O Marquito falou bem aqui, ó, o que que sobra do salário do vereador?
É toda hora a gente fazendo, não é nem assistencialismo, que eu não posso nem falar isso, que o vereador Chico falou que nós somos punidos por falar isso, né? Que não pode estar falando isso, né, vereador Chico? Mas aonde que o povo vai te procurar, vereador? Pra quê? Quem que ele procura quando bate na porta? Ontem mesmo, tinha um senhor com problema, precisando de um UTI, João. Pra quem que ele procura, João? Pro vereador. E o vereador vai fazer o quê? Vai meter a mão no bolso e ajudar. Então é assim a vida do cidadão que tá fazendo. Mas quem não presta? É o político que não presta. Ah, o dinheiro dele está garantido. Mas tá garantido. Então se candidata, vamos tocar a vida. Vem aqui, vem disputar, vem aqui confrontar, vem discutir, sofrer o que nós passamos aqui. Marquito falou desde 2017 quantos confrontos nós tivemos aqui. Então as prerrogativas são fáceis de ficar falando, mas eu sou a favor de estar nos enfrentamentos, concordo com o que vinha aí. Eu sei que nós vamos passar dificuldade, vai ter problema, presidente. Nós vamos ter problema para frente, financeiro, econômico, não é qualquer coisa. E outra, vou dizer, essa pandemia vai chegar aqui também, está chegando, os casos estão chegando, batendo a porta. Itapurá hoje parece que teve 3 casos em Itapurá, está aqui pertinho já. Então assim, eu estou até assustado com relação a Juara, que está muito solto o negócio. Nós temos que conversar com o prefeito sobre isso. Convoca aqui os vereadores para nós marcar uma reunião com o prefeito, porque eu estou achando que Juara está muito solto o negócio. Tem gente que ficou brava que o negócio de comércio tem que ficar aberto. Tem que ficar aberto. Beleza. Mas nós temos que ter mais cuidado, porque eu estou achando que o negócio está muito solto. Juara não pode estar solto do jeito que está. Quem discordar de mim, eu não sei. Mas eu estou vendo que a cidade está muito solto o negócio. Então, gente, ó, é momento diferente. Momento diferente é momento diferente. Então vamos pensar cada um e outra, presidente. Não liga para essa pauleira que a gente fica recebendo na internet, não, nos grupos, não. Isso aí vai acontecer, normal. Eu acho que nós todos aqui temos que estar preparados para isso. Até conversei com o Hélio Castão sobre isso. A gente às vezes fica com a cabeça quente, né, professor? Quem não está acostumado mesmo, é difícil, a vereadora Marta, a Uliana até falou sobre isso esse dia, mas a gente tem que erguer a cabeça e tocar para frente. E outra, as responsabilidades que a gente faz aqui, só nós estamos assumindo, ninguém mais está assumindo. Amanhã na rua, conversa, certamente alguns, eu não vou falar o nome aqui, mas alguns vão falar, deram aumento de salário. Então deixa falar. Agora eu falo para as pessoas, procurem ter conhecimento das coisas, para depois você julgar. Procure ter conhecimento. E volto a falar com o Marquito falou, quantos milhões quase nós devolvemos já para a prefeitura para fazer investimento. E tenho certeza que nós vamos devolver mais esse ano. E nós estamos à disposição de ajudar. Então é assim que tem que fazer política. Política vai ter crescimento e desenvolvimento, mas aqui, ó, na cabeça da pessoa. Tem que procurar ter conhecimento para poder criticar. Então, estou a favor aí, vamos para frente, tocar a bola para frente, nós temos muita coisa para fazer para frente, senhor presidente.
Que bom, vereador. E com certeza, nós vamos ter uma economia. Estamos fazendo, né? Os servidores estão aqui e vocês, todos os vereadores, estão ajudando e estão auxiliando nessa economia. Eu até comentei com o pessoal da mesa diretora, né, Chico? E a Gisele está aqui, o pessoal falando, uma economia radical nós estamos fazendo mesmo, né? Às vezes o funcionário até acaba ficando bravo com a gente, porque a gente está segurando muito, mas tem que segurar mesmo o máximo possível, porque é igual nós falamos, né, Marquinhos? Nós estamos aí lidando, estamos com a guerra com alguém ou com algo desconhecido, não sabemos o que vai acontecer, né? Mas, e novamente, eu repito, viu, Amanda e Edilo, que o prefeito precisar de nós, referente a esse combate ao Covid-19, nós estamos prontos, a Câmara está toda pronta. Mas não por isso que nós vamos abandonar vocês. Mais uma vez eu falo, a Edna e a Amanda, que estão de frente ao sindicato, têm feito um excelente trabalho no sindicato e têm tentado, sim, desde o início. E eu sou testemunho disso, porque eu tenho participado aí de várias reuniões. Então, parabenizo mais uma vez vocês. Eu peço aos servidores que entendam esse posicionamento do sindicato, mas se unam ao sindicato, vamos se juntar e vamos tentar aí mostrar para o prefeito que, de fato, tem condições dessa recomposição. Vereador Salvador, mais um pouquinho.
Só para complementar, senhor presidente, até convocar todos aqui para essa conversa com o prefeito sobre a questão do coronavírus na cidade. E outra, contar com essa Câmara aqui, né? Até inclusive com relação às economias que está sendo feita para a questão do próprio RGA dos funcionários da Prefeitura. Isso é uma conversa que a gente pode ter posteriormente, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colega vereadores, população aqui presente, eu acredito que hoje, nesse momento, o vereador Léo falou, não é momento da gente estar discutindo outra coisa a não ser o RGA. O RGA, ele é garantido a todos os servidores, já é lei. Marta frisou muito bem que o ano passado, em dezembro, quando saiu o piso nacional dos profissionais da educação dos professores, nós já oficializamos o prefeito. Quem tem a prerrogativa de nos atender, cobrança, não faltou até hoje da nossa parte. Eu acredito aqui que todos os vereadores têm cobrado. Eu sou favorável ao RGA de todos os servidores. Fico triste, porque também sou servidor público, professor, e que já teria de ter dado esse aumento. Quem sabe que pode dar é o prefeito, não sou eu, legislador, que sei se o município tem ou não as condições. Mas a nossa parte de vereador aqui, sempre nós estamos fazendo, e muitas vezes eu fico até chateado, porque a população não entende o que é um direito do servidor, e eu nunca neguei de atender ninguém aqui, nesta Câmara de Vereador, quando tem me procurado. Infelizmente, a rede social virou uma fofoca virtual. muitas pessoas que têm me procurado aqui, ou no próprio privado, eu respondo. Mas, infelizmente, em grupo, eu jamais vou responder, porque, às vezes, é uma inverdade que acontece e as pessoas não sabem da função do vereador, do legislador. Eu sempre aqui, quando falo RGA, eu nunca votei contrário. Eu sei que o momento não é o momento apropriado agora, a gente falar disso daqui, porque nós não sabemos o que vai acontecer mesmo. Né? Até já tinha falado antes, né? Tanto o pagamento em dias, mas se o momento veio, é o momento do RGA, nós temos que dar. Então sempre teve, não só o prefeito Carlos Sirena, como todos os outros prefeitos, sempre tem estado esperando chegar abril para dar junto. Eu acredito, se a data base dos servidores da educação é janeiro, já teria que ter dado esse RGA, essa recomposição, que não é um aumento de salário, né? É um direito. E direito não devia ser estar nem discutindo aqui. Nós já teria ter votado e pronto. Né? Dá o seu voto, quem é contrário, respeito. Quem é favorável, vota seu voto favorável. E não precisa estar entrando em discussão. É discutir o projeto e votar ele e pronto. E as outras coisas que nós temos que discutir, nós temos outros momentos para discutir. Nesse momento, eu acredito que a gente tem que estar discutindo o RGA dos servidores.
Quero aqui também aproveitar a oportunidade e cumprimentar o ex-vereador do Poder Legislativo, Serafim Rezende, que acabou de chegar aqui também. Serafim, obrigado pela presença em nome desse parlamento. Próximo vereador, a vereadora Uliana Macarena.
Bem breve, presidente, porque eu acredito que nós já passamos de 30 minutos de discussão desse projeto, no qual é desnecessário, eu acredito, como o vereador Salvador diz, deveria ser automático a questão do RGA para os servidores do Poder Executivo. E quanto ao Legislativo, se é de direito e a Câmara tem condições, por que não? Né? Então, e só registrar aqui, Flávio, já que você falou sobre a questão da licença, do pagamento, porque os vereadores viram quanto eu fiquei triste quando soube que realmente eu não esperava isso do prefeito, esse pagamento, nesse valor, num momento como esse. Eu tenho minha mãe que é servidora, eu tenho tias que são servidoras, e que me questionaram, e questionaram o Léo Boy em casa, minha mãe colocou ele contra a parede sobre esse pagamento da licença, se a gente não iria tomar nenhuma atitude, quanto isso é absurdo num momento como esse. E como bem disse o Flavinho, servidores, querendo que a prefeitura pague a licença deles, que recebe ali R$2.000, o prefeito falar que não pode. E pagar R$30.000 para um servidor, gente, isso não existe. Pelo amor de Deus, eu fiquei realmente entristecida, decepcionada. E eu quero deixar isso registrado, porque os vereadores aqui sabem o quanto eu fiquei triste. A Marta, eu comentei. Não é o momento. Na verdade, um valor desse, gente, não tem nem explicação. E aí, Flavinho, eu venho aqui desde 2017, estou solicitando um psicólogo para atender as escolas do nosso município. E o que eu escuto é que não tem dinheiro desde a gestão, desde a época da Luciane. Aí vem o projeto de criação de cargo. Mas não tem dinheiro para o psicólogo que vai beneficiar toda a cidade. Então, só quero deixar registrado isso, senhor presidente.
O Flavinho está dizendo aqui que um é 30 e mais um servidor é 60 mil. Né? Continua a discussão? Eu, mais uma vez, né, então, quando se falar, Uliane, dessa situação da licença prévia, nós procuramos, né, a Edna está aqui, a Mona está aqui também, inclusive já solicitaram também da Câmara nessa participação, e o sindicato, como sempre, atuante, já está atuando já nessas decisões, nessas interrogações aí junto ao Executivo Municipal referente a essa licença prévia. É por isso que nós estamos aguardando essa prerrogativa, e o sindicato já está fazendo o seu papel, suas atribuições de conformidade com as leis. Então, mais uma vez, parabéns ao sindicato, a Edna e a Mona que se encontram presentes. Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 014-2020, o mesmo está em única votação, até porque foi aprovado o requerimento solicitando o regime de urgência dispensa dos pareceres. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Contrário.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de lei do Legislativo 014-2020, com apenas um voto contrário. Não vendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. O horário está estendido. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereadora Marta Dalpiaz.
Já que a tônica da noite, né, senhor presidente, foi o projeto aí do RGA do Legislativo, e o vereador Flávio citou alguns projetos que o Executivo enviou para essa casa, como o projeto de gratificação de 30% e da isonomia ao contador, procurador e advogados. Esse projeto, ele tramitou nessa casa e a Comissão de Educação é que fez a emenda. O prefeito enviou ofício, nós acatamos, porque também não concordávamos com a gratificação e com a criação dessa isonomia para procurador, contador, controlador, advogado, né? Também, esse projeto que votamos hoje, que cria o cargo de pregoeiro, o prefeito havia retirado, como o presidente Léo falou, e fomos até o prefeito e pedimos para retirar, porque é um projeto complicado, um projeto polêmico, e tanto que hoje o meu voto foi favorável à emenda da comissão, que mantém só o cargo de pregoeiro. Nenhuma decisão aqui nessa casa é fácil. Eu acho que a sensação desses 8 colegas aqui é de que a gente tem espinhos em toda a sessão. Toda decisão é complicada. Votar a favor é complicado, votar contra é complicado. Não existe, né, decisão fácil aqui nessa casa. E nesses 3 anos e meio, quase 3 anos e meio que estou aqui, sempre tive muito compromisso com todas as decisões que tomei. Muitas vezes, uma decisão causa um desgaste. Já teve uma situação aqui de uma moção de repúdio a um deputado, que eu votei contra a moção de repúdio, e fui muito criticada em rede social, porque alguns acreditavam que, pelo fato do deputado ser do PT, eu tinha que votar contra de qualquer maneira. Mas, como eu disse, eu sempre gosto de tomar as minhas decisões levando em conta ao meu dia a dia, o meu cotidiano. Eu não posso acreditar que esse cargo aqui é definitivo. Eu sou vereadora para 4 anos, esse é o meu mandato. Às vezes as decisões são complicadas, nos desgastam, mas eu prefiro tomar as minhas decisões pessoais do que, às vezes, sofrer influência de alguém ou de um terceiro. Eu sempre fui assim, na escola eu sempre fui assim, quem me conhece lá na escola sabe que eu banco as minhas decisões, eu tenho compromisso com elas, né? E eu não poderia ser incoerente durante todo o ano passado, em reuniões aqui nessa Casa de Leis, com os meus colegas professores, quando estávamos em greve, muitas vezes eu fui uma das que falei aqui sobre a injustiça do judiciário ter tido reajuste e nós, estando em greve, com ponto cortado, ficamos 2 meses sem receber salário e o governo não ouvia as nossas súplicas. Então, eu prefiro manter minha coerência, eu acho que sempre conduzi a minha atuação legislativa assim e vou continuar do mesmo jeito, né? Eu sei que o EGA é um direito, mas eu gostaria muito de, nessa noite, ter votado o EGA do Executivo também. Porque daí eu sairia daqui com a tranquilidade de saber que um segmento do nosso trabalhador, do nosso servidor público municipal, não vai estar chateado hoje, né? E eu vou continuar cobrando do prefeito municipal o EGA para o Executivo. Mas, como eu disse, quem está sentado naquela cadeira lá é ele, não sou eu, né? As decisões são deles. O nome que vai ser responsabilizado, como ele costuma dizer, é o dele. Então, o que eu posso fazer como legisladora é cobrar, né? E vou fazer assim até o final, até dia 31 de dezembro, quando encerro meu mandato, e a gente volta para a vida de cidadão comum, como todo mundo.
Próximo vereador inscrito, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria mais uma vez solicitar à secretaria dessa casa que faça um ofício em meu nome, em nome do vereador Salvador, sobre o diretor Carlos Nunes, sobre as faixas antigas de pedestre, onde essas faixas estão trazendo muito acidente na nossa cidade aí e precisa ser pintada ou tampada com algum outro material. Senhor presidente, também solicitei da secretaria dessa casa um ofício à concessionária Água de Juara, aonde a concessionária não está cumprindo um projeto de minha autoria, era sobre o aparelho eliminador de ar na tubulação do sistema. Eles não estão cumprindo. 4 pessoas procurou a concessionária Água de Juara. Eles dizem que esse projeto
não está valendo. E esse projeto está valendo sim, foi aprovado por todos os colegas vereadores, foi sessionado por essa própria casa, mas a concessionária Água de Juara não está respeitando a lei. Espero, né, vereador Chico, que até o prefeito analise esse desacordo, que eles não estão cumprindo esse projeto desse vereador, sobre a concessão da Água de Juara com o município. Já que eles não estão cumprindo, o prefeito tem que estar averiguando isso aí, pedir o cancelamento dessa concessão com a Água de Juara. Não está cumprindo o projeto desse vereador, da autoria dessa casa aqui aprovado, e a concessionária não está cumprindo. Estou mandando o ofício pedindo explicação por que não estão cumprindo esse projeto, que a população está sendo aí lesada. Senhor presidente, também eu solicitei sobre os incentivos de servidores da Secretaria de Transporte. Vou deixar bem claro aqui, não sou contra servidor, sou favorável, sou parceiro, e juntos trabalhamos pelo município de Juara. Mas do jeito que está hoje, Secretaria de Transporte, somente o secretário, aqui tem um decreto, que era um decreto antigo, 284, dia 1º de setembro de 2009, ele foi substituído em decreto municipal 1224, de 17 de 11 de 2017, pela antiga prefeita Luciane Bezerra. Esse decreto cujo o seguinte, sobre semanas trabalhadas onde o servidor receberá os seus incentivos, que é aqueles que ficam no mato, que ficam longe da família, dormem em lugar muito precário, aí tem esse decreto aí que dá o poder a eles sobre esse incentivo. Eu vou estar lendo aqui, ó. O artigo 5º, para estabelecer o percentual das graficações, a Secretaria Municipal de Transporte fornecerá subsídio informativo detalhado à Secretaria Municipal de Administração. Parágrafo único, relatório de que trata o capítulo deste artigo deverá conter obrigatoriamente a especificação e data, horário de início e termino do labor e local trabalhado indicado natureza na obra, estrada, quilometragem, onde se situa, significativa da especialidade do trabalho, versão quando impossibilidade da conclusão em expediente regular seguindo assinado pelo servidor, prestador do serviço e secretário da pasta. Eu recebi o extrato, eu recebi aqui sobre os funcionários da Secretaria de Transporte que trabalham no mato, vários servidores, e tem todo mês desde janeiro aqui, secretário, acho que está com brincadeira, acho que ele não entendeu esse decreto, não existe uma frase dessa. Prestando assistência mecânica para veículos e máquina na estrada no interior do município. Não está falando aonde é, só interior. Isso é irregular. O decreto fala aqui que tem que ser detalhado, local, quilometragem, máquina, dia e data. E é desde janeiro, até mês passado que está aqui, alguns servidores estão aqui detalhados e alguns outros estão desse jeito, vários. Todo mês, mesma história, trabalhando na manutenção de máquina no interior do município. E o mais grave disso, vereadores, aí é onde a gente vê que tem máquina no toco, cada vez passa mais máquina no toco, está aqui, servidor aí. Oh, uma semana trabalhada, de segunda a sexta, 10%. Duas semanas trabalhadas, o incentivo é 15%. Tem que estar de segunda a sexta no mato trabalhando, dando assistência ou trabalhando normal. Três semanas trabalhadas são 20% acima do seu salário. E quatro semanas, 25%. A gente tem servidor aqui que está desde janeiro recebendo 25%. E você vai, eu vou na garagem todo santo dia, eu vou cedo, vou tarde, o servidor está lá. Está lá. E não é só o incentivo não, gente. Eu vou pedir hoje já para a Marcinha, quero saber sobre diária. Não tem só incentivo, tem diária e tem horas extra também. Que acima vem mais ainda acima disso. Aí aonde vê, vereador Chico? Aonde você vai ver uma patroa que está lá, 4 meses parada por causa de 8 mil reais para arrumar. Uma reta escavadeira, um ano parada. Eu tive que levar o prefeito para ele ver essa verdade. Está lá até hoje por causa de embuchamento. Nós com um monte de ponte ilhada aí, um monte de ponte para arrumar, servidor aí parado porque não tem máquina para trabalhar. E uma reta escavadeira, um ano parado por causa de embuchamento. Uma falta de respeito. E aqui o secretário dando incentivo para servidor, dando incentivo, dinheiro do povo indo para o ralo. Está aqui, ó. Não é eu que estou falando, não. O documento está aqui. Quem quiser, a população, colega vereadores, está aqui, ó. Isso aqui só é o incentivo. Falta vir as diárias aí que eu quero levantar também. Eu vou sentar com o promotor, vou estar passando essa posição para ele. Isso aqui não está certo, jamais está certo. Até o próprio escrever aqui está irregular, não pode escrever assim. Tem que ser detalhado as atividades. Agora, Salvador sabe, colega vereador sabe,
que fica, é poucos que ficam, né, Edna, no mato, os 22 dias por mês trabalhando ali. Agora a gente vê que de janeiro, fevereiro, março, abril, servidor aqui recebendo 25%, e você vai na garagem, tá lá, você vai amanhã na garagem, tá lá, você vai depois amanhã, tá lá, aí só vai trabalhar de feriado e de sábado, arrumar uma máquina por aí. Alguns, né, tem muitos que é trabalhador mesmo, tem servidor aí. E outra coisa, amanhã eu vou sentar lá no Sismuge, a gente tem servidor, Edna, sendo lesado por secretário aí. Toda semana eu tenho informação, vou estar sentando com a senhora amanhã lá, vamos estar averiguando isso, chamar o servidor, ouvir ele, porque esse servidor está sendo lesado, está sendo judiado por secretário. O secretário tinha que entender, porque ele foi escolhido por uma pessoa. Nós, vereador, foi escolhido pela quantidade de votos que nós teve para nós estar aqui. Tem que ter que respeito também os colegas vereadores, respeito ao prefeito, respeito à população de Juara, e principalmente o servidor que está ali trabalhando há muitos anos ali, fazendo suas atividades, suas obrigações. Isso aí fica a minha indignação. Documento está aqui, não estou mentindo, documento está aqui, quem quiser, está tudo errado. Servidor recebendo incentivos, trabalhando pouco para receber muito, para falar pura e franca a verdade, e a gente vai estar aí para cobrar, fiscalizar, para ver o que é melhor para o nosso município. O prefeito tem que tomar atitude, está errado, maquinário parado, no toco, está pior do que a gestão da Luciana, que o que é certo é certo. Quando a Luciana era prefeita, eu levantei, falei do maquinário. Hoje o maquinário da prefeitura de Juara tem mais máquina no toco hoje do que no passado. Prova disso, todos os colegas vereadores sabem, não estou criticando o prefeito, mas sim quem está ajudando ele a organizar. Dinheiro tem para levantar maquinário, máquina está parada, várias máquinas, só uma não, e com pouco valor baixo para arrumar. Não é alto, valores baixos. É só cortar aqui um incentivo de um servidor desse que não tá trabalhando, já arruma uma máquina. É o dinheiro, a falta de respeito com o dinheiro da população, onde todos os vereadores, que é o primeiro que é atingido pela população, aí o vereador é atingido, depois vai para o secretário, depois vai para o prefeito. Mas quem é que leva a primeira pancada na rua é o vereador. A população é o primeiro que cobra. E todos nós estamos sendo massacrados, para falar pura e franca verdade, e a gente precisa arrumar isso aí. E quero também agradecer o diretor Carlos Nunes aí, está atendendo o pedido lá do João de Barra, fazendo um grande trabalho. Quero desejar uma boa noite a todos.
Gostaria de aproveitar a oportunidade de cumprimentar o professor Dr. Oséias, né, da Unemate, campus aqui do município de Juara, onde passou uma informação interessante, viu, Salvador? Quando você falou referente ao isolamento social, de combate ao Covid-19, nós temos aqui duas universidades, né? Temos a AGE e temos a Unemate, onde o poder público poderia estar aí sugando um pouco mais dessas universidades, pedindo esse auxílio. A Unemate agora informaram que está fazendo uma pesquisa de avaliação da eficiência das ações políticas de distanciamento social tomadas pelas prefeituras do Vale do Arinos. E tem aqui todo o croqui do que eles vão fazer dessa pesquisa aqui. Isso é muito importante, é interessante aí para as prefeituras do município de Juara. Então, mais uma vez, gostaria de enaltecer aí a Unemate, campus aqui do município de Juara, pelo excelente trabalho aí que vem fazendo aí frente ao município de Juara. E mais uma vez, nos colocamos mais, né, à disposição, né, Flávio? Todo o Poder Legislativo aí, acredito também, Poder Executivo Municipal, à disposição das duas universidades, que da AGES, né, e da Unemate também, né, e que a Prefeitura, o Poder Executivo, utilize mais essas universidades, porque, com certeza, elas têm potenciais qualificados para poder ajudar os municípios aqui do Vale do Arinos, principalmente o município de Juara. Próximo vereador inscrito, o vereador Chico do Ideia. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador Flávio Valério. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador Hélio Castão. Dispensou a palavra. Próximo vereador Salvador Pizzoli.
É rapidinho, senhor presidente. Só dar um recado. Agradecer a presença de todos. O ex-vereador Serafim está presente hoje. Ex-vereador Serafim, que é nosso republicano, está no 10 agora também. Obrigado pela presença, ex-vereador. Obrigado a Edna, a todos que estão aqui, os funcionários da Câmara, a Sandra, a Selma. Já teve mais pessoal que já foi embora, né? Para dormir mais cedo hoje, né? Tá bom. Falando da Arges aqui da Unemate, senhor presidente, o senhor falou aí, a Arges está fazendo já uma parceria com a prefeitura com relação ao acompanhamento e monitoramento de pessoas que estão com suspeita de algum caso de gripe, alguma questão. Então, já vem fazendo esse monitoramento já há mais de 30 dias acompanhando e ajudando também nessa questão. E a Unemate também, agora o professor Osés, mandar um abraço para ele estar acompanhando a gente, também sempre está disposto a ajudar e fazendo a diferença aqui no nosso município de Juara. Só falar à população, com relação ao caminhão-pipa, que nós já viemos cobrando desde o ano passado a aquisição da administração pública para a Prefeitura Municipal, haja visto que nós estamos chegando no período de seca agora, daqui uns dias, a primeira licitação que teve deu deserto e a segunda agora parece que vai acontecer no dia 14, e vamos aguardar e torcer, Edna, que uma empresa apareça aí para entregar esse caminhão aí o mais rápido possível, que a cidade de Juara vai precisar nesse período complicado que nós vamos passar. Informar a população também que nós fizemos uma reunião, os vereadores, com o prefeito, com relação à distribuição da iluminação pública na cidade, troca e reforma e manutenção para uns equipamentos novos aí para gerar economia. Propomos a ele algumas mudanças, né, Uliane? em alguns locais, principalmente até o Nemate Aires. O prefeito mostrou-se bem favorável a essa situação, né, aquele dia, na reunião. Vamos aguardar aí também que essa questão avance e a iluminação até lá, um lugar complicado e perigoso da cidade de Juara. Recebi também solicitações para limpeza e manutenção do Distrito de Paranorte. Quero aqui levar esse apelo da população também, já levei ao prefeito. O prefeito se disse mostrar favorável também, já está logo atendendo essa solicitação. Distrito de Paranorte, senhor presidente, nós precisamos fazer uma visita lá, ao convite dos moradores. Pediram a limpeza, pediram manutenção, nós até cobramos isso já, falei com o prefeito. Vamos marcar para ver se a gente consegue fazer essa visita lá. E vou reforçar, senhor presidente, aqui, a pedido nosso, meu. O senhor marca uma reunião com o prefeito essa semana para a gente discutir essa questão do coronavírus na cidade de Juara, o que está acontecendo na nossa cidade. Essa questão de relaxamento, nós temos que tomar algumas providências aí com relação a isso. E é claro que ninguém quer que tenha, ninguém tenha prejuízo, comércio fechado, não. Mas a gente precisa tomar algumas outras providências que foram feitas logo no começo, foram feitas e deu resultado. Fiscalização, esse trabalho mais efetivo da polícia e juntamente com a fiscalização da prefeitura municipal. E também quero falar com a Edna, juntamente a essa reunião, se possível, a gente marcar para discutir com o prefeito essa recomposição geral do executivo. O que pode ser feito, o que não pode? Secretário de Finanças, Zé Roberto, eu sei que é bem atencioso essa questão. Mostrar os números, a gente sentar, discutir, Léo, para ver se tem condições de pagar, pelo menos parcelado, ou ver o que dá para fazer, para a gente ter pelo menos uma resposta ao servidor público que precisa também dessa recomposição. E convidar vocês aí para a nossa sessão, né, que é próxima segunda. Agradecer a todos os funcionários, todos os servidores da Câmara. Obrigado pela visita hoje, que voltem sempre, né? Fiquem mais aqui com a gente. Né, Sandra? Dá um soninho, né, Sandra? Mas é bom. Que acompanha as sessões aí, quem está em casa também. Fernanda aí, né, Fernanda? Teve trabalho hoje aí para colocar no ar, mas é assim mesmo. Tecnologia está aí para ajudar, mas ela tem hora que também ela dá uma empacada. Convidar a todos vocês para a próxima segunda, agradecer aí. E dizer que nós estamos sempre à disposição e vamos continuar sempre ajudando o município de Juara para o seu desenvolvimento.
Eu gostaria mais uma vez de agradecer, né, a todos os servidores desse Poder Legislativo pelo excelente trabalho que tem prestado frente a esse poder. Nós sabemos que, como já colocou alguns colegas vereadores aqui, nós não estamos aqui para sempre, vocês estão. Nós estamos aqui só dando a nossa contribuição e eu agradeço em nome da mesa diretora, na qualidade de presidente desse Poder Legislativo. E como disse o Flavinho aqui, nós votamos hoje esse RGA de vocês. Não é um presente, não é um favor, é um direito de vocês. E aí, com esse direito de vocês, nós pedimos também, em nome da população do município de Juara, que vocês servidores públicos, não só da Câmara, né, Edna, mas sim de todo o município de Juara, tanto o servidor público municipal, federal ou estadual aqui do município, que sempre zelem pelas prerrogativas e atribuições dos seus afazeres de conformidade com o concurso e as contratações que vocês foram realizadas para fazer no município de Juara. Eu gostaria também de agradecer a todos vocês que participaram dessa sessão, né, Cido? A sessão aí que deu uma audiência bastante grande devido à repercussão desse projeto. Ao mesmo tempo, eu peço desculpa a algumas pessoas que de repente se sentiram ofendidas pelo nosso discurso, mas é que infelizmente o que nós vereadores passamos, né, Marquito? Principalmente eu e Marquito, que recebemos aí muitas mensagens esse final de semana, sexta-noite, sábado, domingo. Tudo bem, a gente já sabe, consegue lidar com isso, mas aí às vezes acaba acontecendo, né, Ed, algumas barbaridades que a gente não precisa de ouvir, a família da gente precisa de ouvir. A Edna do Sismu Giamando também deve ter passado, né, situações indesejáveis, né, mas é assim mesmo. Peço então desculpas às pessoas que se ofenderam e ao mesmo tempo, Serafim, eu agradeço aqui as pessoas que na rede social, através do WhatsApp, nos próprios grupos de rede social, têm questionado os vereadores. Isso é interessante. Eu gostaria de citar um nome aqui, até sem autorização dele, mas enfim, não é falar mal, é muito pelo contrário, agradecer. E algumas pessoas têm reclamado com ele, o Haroldo Chapeação, por exemplo, que vê, Flavinho, que ele participa de vários grupos, sempre dando a sua opinião e sua sugestão. E eu falei com ele hoje na parte da tarde, ele mandou para mim uma mensagem no grupo, questionando isso aí, e depois falou: Léo, você desculpa se eu te ofendi. Eu falei: não, Haroldo, muito pelo contrário, eu te agradeço e parabenizo você. Porque você ficou sabendo de um posicionamento que era uma inverdade, inventaram uma situação, criaram algo tão grande em volta de um projetinho desse, que vai dar uma repercussão financeira para a Câmara de R$5.000 mês, e que nós temos tudo esse recurso, fizemos devolução, enfim, que é um direito de servidor apenas 3%, e se for aprovado da Previdência vai vir para 0,31% só, servidor. Então eu gostaria de agradecer o Haroldo Chapeação, e que outras pessoas, né, pega ele, tenha ele como exemplo. Né? Quando você tiver alguma dúvida referente ao Poder Legislativo, aqui eu falo, não só por mim, não só pela mesa diretora, mas eu falo pelos 9 vereadores. Eu incluo todos os vereadores aqui. Quando você tiver alguma dúvida com algum vereador, procure o vereador, ligue para o vereador, que eles sempre estão à disposição, e estará aí passando para vocês a realidade dos fatos, estarão passando para vocês o que de fato está acontecendo. Porque ninguém tem maldade, né, Helio Castão? A nossa vontade aqui, Edna, é que desse um RGA para os servidores, é que Juara estivesse mais abençoado do que já está por Deus, que nós conseguíssemos aí, Leandro, pavimentar todas as ruas de Juara,
que nós conseguíssemos aqui patrolar e arrumar todas as pontes, né, Serafim? Estrada de Juara. O Serafim foi ex-vereador, foi ex-secretário, sabe das dificuldades que tem o poder executivo municipal. Mas assim, a gente querer uma situação, mas infelizmente a gente tem as nossas limitações e principalmente que é o orçamento, é o financeiro do município, a gente sabe também. Mas enfim, todos os vereadores tentam fazer e fazem do possível, às vezes até o impossível, para tentar ajudar o município de Juara e a população. Mas eu gostaria mais uma vez de pedir encarecidamente essas pessoas, claro, que nós somos em nove, é um parlamento, e às vezes a gente acerta, e às vezes a gente erra, e somos seres humanos, como você também é. Às vezes nós erramos aqui no parlamento, da mesma forma como também erramos nas nossas residências, erramos com nossos amigos, erramos com nossos familiares. Então nós somos seres humanos, e isso é o que é bom, né, João? Tem que é bom, porque nós somos seres humanos. Nós temos fé e temos Deus em coração e que um dia vai melhorar. E temos que agradecer a Deus e o Salvador por esse isolamento social que a prefeitura fez, que nós não temos, né, nenhum caso em Juara. Chegou aí, ó, pertinho em Itapurá, né, 3 casos. E foi o que nós falamos aqui desde aquela primeira live que nós fizemos, né? De qualquer forma, nós vamos ser criticados, ou por excesso ou por prevaricação referente ao Covid-19. Então é muito melhor, Serafim, né, Haroldo, o pessoal que está nos assistindo aí, né, Ed, que as pessoas critiquem nós porque nós tivemos excesso. Do que já pensou, Salvador? O cara chegar em você e criticar, Salvador, morreu meu pai, minha mãe, meu filho, alguém, porque vocês não tomaram a previdência. Então, deixe que fale mal, mas por excesso. É bem melhor do que, né, educação, do que nos criticar aí por prevaricação, por covardia, não ter assumido esses atos. Nós que estamos de frente, estamos aí para aguentar essa situação, tá ok? Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar a todos para a nossa próxima sessão, que se realizar-se-á no dia 18/5/2020, às 19h30, aqui nesse plenário. E deixo claro a você, Edna, o Executivo Municipal, mais uma vez, em nome de todos os vereadores. Se porventura o Executivo Municipal, nós temos só uma sessão nesse mês, é a última. Se o Executivo Municipal encaminhar para nós o RGA, os servidores, os vereadores todos estão à disposição. Se o prefeito protocolou num dia, no mesmo dia ou no outro dia, nós vamos fazer uma sessão extraordinária e vamos estar atendendo para poder estar aprovando o RGA dos servidores aqui do município de Juara. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.